menino, esse programa é um oferecimento do pessoal lá do refil, ó, dos patrão do refil. É isso aí, ó. Tá que você gosta aí, ó, vixi.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Você vai flutuar também.
Eu também gosto de pipoca. Ela faz poc, 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 poc.
O palhaço só aparece pros virgens? É por isso que eu não vejo?
Palhaço, filho da puta.
Como eu tava com saudade de criança raiz no cinema.
Que isso assim, meu filho?
Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl.
Sim! Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, bem cozidos! Vamos hoje falar sobre um grande lançamento do cinema essa semana.
It, filmes do ano, velho.
A Coisa, um filme de terror pra ninguém botar defeito, Miotti.
Pra ninguém botar defeito, eu acho que um dos lançamentos de setembro, hein?
É verdade, né? Porque setembro a gente tá tava lembrando que a gente viu que tava meio fraco e tal.
Nem sabia o que gravar em setembro.
Pois é, achamos. já chegou chegando.
Muito obrigado, senhor Pibari.
Pibari
não, caraca, eu tô de volta pro futuro.
Senhor Pennywise.
Pennywise,
Chegou Pennywise, o palhaço dançarino dançando na nossa cara. Marina.
Eu não sei como é que eu tô viva.
Eu também não sei.
De verdade, eu não sei como é que eu tô aqui. E eu não sei como eu tenho estrutura mental pra continuar vivendo depois desse filme. Mas eu tô aqui.
Falar sobre ele, né?
E falar sobre ele. Eu acho que eu vou começar a chorar no meio da gravação.
Não tem problema, nós estamos aqui.
Nem chorei, só tremi.
Pra te consolar. A gente, né? O Arthur, aproveita que o Arthur tá aí do seu lado. Tem um ombro amigo aí, ele pode...
Não,
né?
Assim, Bruno não teve sorte que viu na cabine, sabe?
Tava eu vi na cabine, mas eu tava sozinho. Não tinha ninguém perto de mim.
Não, mas...
Eu fiquei encolhido lá na cadeira lá.
Foi de manhã, deu tempo de assistir um My Little Pony depois.
Foi,
sabe, uma coisa
isso
de boa.
É verdade.
Eu não. Fui direto pra cama dormir.
É, verdade.
My Little Pony?
Não.
Eu tive que processar durante um dia. Mas é isso, estamos aqui pra falar tudo sobre o novo filme. Se você não assistiu ainda... Esse programa estará recheado de spoilers.
Uhum.
Lembrando que o It, a Coisa, de 2017, tá?
Sim.
Nós não vamos falar do It de 1990.
Da série.
Porque a gente não reviu e a gente achou que esse aqui valia mais a pena falar.
Uhum.
Eu sou o Brunão. Hoje estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Estou aqui também com Becca Zitz.
Oi, tudo bem? Como vai?
Marina Ramos.
É isso aí, gente. Ainda não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá.
E o Arthur, que está em coma.
É, dancinha do capeta aquela, né, cara?
É, tem uma hora que ele faz uma dancinha.
Caralho, aquela dança sinistra, tá mudo,
né? É isso aí, daqui a pouco a gente volta pra falar dos terrores da coisa.
Óbvio, vindo.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Miote, por favor, em inglês.
It.
It, muito bem.
Olha aí.
A Coisa.
Primeiro que eu acertei.
2017, dirigido por Andy Muschietti.
Que fez Mama.
Ele é conhecido pelo Mama, aquele filme de terror também. Tu viu
terror,
ele, né,
Miote? Eu vi. É bom. Gostei.
E aí, como é que é?
Gostei.
É bom?
Eu não gosto, não.
Gosta, não?
Não.
Ah, mas você gosta de bruxa.
Não, mas é porque, assim, eu acho que o filme é muito assustador, aí do nada, o terror acaba totalmente quando aquela...
Como é que é
aparece.
O Mama, hein? Como é que é a história?
São duas crianças que perderam a mãe, aí elas são adotadas e elas ficam vendo esse espírito da mãe, que
Credo.
Fica chamando de volta pra ela.
Credo, Cruz. Agora esse filme é 2013.
2013.
Porra, tempo pra caramba depois pra fazer o do It, hein?
Pra ganhar bem, né?
Agora, eu achei legal que eu entrei aqui no IMDb dele. Esse cara é mexicano, né?
Sério?
Eu não conheço, senhor.
André Muschietti. E ele tá com uns projetos aqui em desenvolvimento que eu achei interessante. Posso citar pelo menos dois baconzitos. Um tá aqui dizendo Robotech.
Eita porra.
E o outro, Shadow of the Colossus.
Sério?
É o que tá escrito aqui no IMDb como projetos em que ele foi sondado, pelo menos, né?
Sondei
mais. Não sei se verdade, se vai ter, se não vai ter, mas ele falou que o próximo projeto dele vai ser a continuação do próprio It.
É.
Por quê? Porque este filme é, quando chega no final, a gente descobre que é capítulo 1.
Parte 1.
Exatamente, só a parte 1. Miote, sinospe.
Um palhaço. E ninguém sabe por que aquele palhaço existe, o que é aquele palhaço. Ele começa a aterrorizar crianças de uma cidadezinha nos Estados Unidos. A gente também não sabe, não entende por quê, o motivo de ser só aquelas crianças e tudo, né? Só daquele buraco lá. É, só lá também. E crianças somem, crianças morrem.
Adultos não se importam.
Adultos estão nem aí pra nada. E é isso. E o grupo de crianças que são envolvidos nesse negócio do palhaço se juntam pra tentar dar um jeito nisso aí, pra ver o que acontece.
Eu acho que uma sinopse boa é Conta Comigo Sobrenatural.
Conta Comigo com Goonies.
Conta com Goonies Sobrenatural.
Uma turminha do barulho aprontará altas confusões tentando ficar vivo enquanto tenta matar esse palhaço do inferno.
E o palhaço do inferno teria se livrado se não fossem essas crianças encrenqueiras.
Exatamente.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Pois é, o filme traz no elenco quem, Miotti?
É, o mais conhecido é o Finn Wolfhard.
Finn, como é que é o negócio?
Finn Wolfhard. É o garoto do Stranger Things, né?
Sim,
é o Mike.
Agora, obrigado. Ele é o Mike no Stranger Things, tá?
Ele é o Mike no Stranger Things e aqui ele é o Richie. Aqui ele é o Richie. Eu gostei pra caramba dele, velho.
Ele faz o garoto mala, velho. Chato.
Ele é o garoto,
é o mala.
Sabe quem que ele me lembrou? Ele me lembra o personagem no Conta Comigo daquele menino que usa óculos, como é o nome dele?
É o nerd que ele gosta de ser o descoladão
só
dos
que
nerds.
Pela ofensa.
Exatamente, porque ele, o jeito dele de fazer aquilo ali.
É.
É que nem o maluco lá que mata o pai, é o que fechou o Thailand no filme.
Sim,
é,
sim,
inclusive,
sim,
ele fisicamente
é
parecido.
É. Além do Finn Wolfhard, que é o menininho lá do Stranger Things, temos quem mais, Miotti?
Tem a Yasmin.
A Yasmin. Precisamos falar da Yasmin.
Tem a Sofia Lillis.
Sofia Lillis, que faz a Beverly.
Uhum.
Que tem um momento lá que eu tava assistindo e que ela resolve cortar os cabelos e vai conversar lá com o farmacêutico.
Ó, seu tarado.
Tá enganada nele.
Ó, seu tarado, né?
E pede pra botar o óculos dele. E eu falei, caralho!
E é o óculos que a Yasmin usa.
É igual a Yasmin, porra, velho! Tipo, tudo bem, ela é mais nova, né, que a Yasmin. Yasmin já tem seus 20 e poucos anos, mas, cara, essa menina, Sofia Lillis, e olha, é um baita papel e uma baita atuação.
Ela mandou muito bem.
Todos eles.
Todos eles estão muito bem, mas ela me impressionou, principalmente na cena do banheiro estourado de sangue.
É mesmo, e também na parte do pai.
E na parte do pai.
Novamente, Stephen King com sua tara de sangue jorrando pra tudo quanto é lado.
Pois é, eu não sei se tudo que tem no filme tem no livro. O que eu sei é que o Stephen King aprovou, e ele é bem chato com relação à aprovação dos filmes baseados em obras dele.
Medo.
Ele realmente reclama e tal. É notório essa reclamação dele. Agora, ele falou que não só aprovou, como gostou e já viu duas vezes e falou que a segunda vez foi melhor ainda. Então eu acredito que seja bem próximo do que tem no livro. São duas cenas assim muito impressionantes. Eu acho a cena que a Sofia Lillis, que faz a Beverly, chega em casa.
A primeira vez, né?
É.
E o pai começa com aquele papo, aquele negócio, começa a alisar e pega no cabelo dela. E ela fica travada, em pânico. E aí ela se tranca no banheiro e imediatamente ela resolve cortar o cabelo, que foi a parte do corpo onde ele a tocou. O filme não precisa dizer,
não precisa mostrar
que o que aconteceu, você sabe que tem merda ali acontecendo. Você sabe, você imagina que seja o pai abusando sexualmente dela, obviamente.
E o ator que faz o pai manda muito bem.
Sim,
a postura,
que cara de psico, né,
velho? A o rosto dele, o maneirismo, como ele fala, como ele olha pra ela.
É, ele olha muito... com lascívia, né? Uhum. Eu acho muito bem feito essa
e
cena.
E a frase?
Me diz que você ainda é minha menininha. É bizarro, é bizarro.
Uhum.
E aí ela entra no banheiro, corta o cabelo do jeito mais louco possível.
E como todo filme Hollywood, se você pegar qualquer tesoura, passar no seu cabelo, vai ficar perfeito na próxima cena.
Vai ficar massa.
Nossa, ficou
ficar
lindo, corte super moderno.
É, bateu a água, deu aquela batidinha assim, rapaz, tu é a epítome do cu.
É, pois é, mas é assim, né? Cinema, magia do cinema tem que ser assim, porque...
Em casa não façam isso, que não vai dar o mesmo resultado.
É, em casa eu acredito que deu uma merdinha. E aí ela faz isso, fica a cara da Yasmin, velho.
Porra, muito igual. Que isso, muito igual.
O Miotti, eu tava lá na cabine assistindo, mas eu já tinha achado ela lindinha, né? Uma fofura e tal. Porque lá no colégio ela já tomava um esculacho lá, já era bulinada lá pelas outras meninas. Porque ela tinha uma certa fama de ser fácil.
Quando o Brunão fala bulinada, ele quer dizer bullying.
É, bullying, é.
Não
eu
é...
sou das. Eu sou raiz.
Não é bulinada do ato de bulinar, que é outra coisa que o pai dela fazia com ela.
Ela tem 15 anos.
Olha aí, não parece.
Não parece.
Mas eu tava lá vendo, tava falando, pô, que legal, menininha, bonitinha e tal. E aí, quando ela corta o cabelo, nessa cena ela já prova que veio. E eu acho que, junto com a Millie Bobby Brown, que é a menina que faz a Eleven, vai ser uma nova geração aí de atrizes inacreditável, cara.
E essa nova atriz, a Sofia, ela tá mandando bem também. Ela tem um alcance de atuação muito bom, que ela demonstra no filme muito bem também.
E nova, né?
Uhum.
Tipo, pra ter isso, achei muito bom. E aí, nessa cena, ela já tá mega nervosa pra cortar o cabelo e tal, não sei o quê. E aí, mais pra frente, no filme, tem a cena em que ela é atacada pela coisa, pelo It. Ela escuta as vozes dentro
das
do ralo.
Dentro do ralo.
Ela vai lá olhar. E essa cena é muito boa, porque ela bota a...
Trena. E vai enfiando.
E vai enfiando o negócio e vai enfiando a trena.
Até terminar.
7 metros de trena dentro do ralo da pia, velho. E nessa hora vai dar o bicho vindo.
Eu tava achando que ele ia fazer que nem no filme original, que ia aparecer o braço saindo do ralo. Aí sai o outro braço e vai aumentando o ralo. Que ele dá um pânico também,
dá um paniquinho, dá um paniquinho.
Aí, mas foi pior.
Eu achei pior, porque aí logo em seguida ela é atacada pelo cabelo do inferno.
Que é o cabelo que ela jogou e desceu pelo ralo.
Isso. E aí, cara... jorra um sangue nível iluminado na boca, na cara dela, no banheiro inteiro, velho. Essa cena é... eu achei de arrepiar, não sei o que vocês acharam.
Nossa, demais.
A cena de Stephen King.
Stephen King, ela tá tara dele por sangue.
É uma cena muito bem feita e fica tudo entupido de sangue. E a menina entra na banheira pra tentar se liberar, sei lá, não cair nela, alguma coisa assim. E aí, tem a cena que o pai entra no banheiro...
e não vê nada.
E pergunta se tá tudo bem. E a menina, você não tá vendo? Ele é o quê? Sinistro, né?
Aquilo ali, cara.
Aquilo eu fiquei cagadinho.
Dá pra ver que o bicho mexe com todo mundo.
Cara, não, e eu parei pra pensar numa coisa que... não sei se pode ter sido essa a intenção ou não, mas é o que deu pra sentir. É que algumas cenas antes, que quando ela chega em casa, né? Que ela chega com um absorvente.
Sim.
Cara, ou seja, ela já tá com medo porque ela tá menstruada. É uma coisa nova pra ela, você vê que ela é
sim.
E o pai olha pra ela, parece que ela tem um desejo mais insano quando ele olha o que ela comprou.
Sim.
Não sei, é meio bizarro isso. Aí quando ela entra, aquela parte do cabelo, tipo, quando ela é agarrada pelo cabelo, você vê que ela tá sendo atacada pelos próprios medos dela. Tipo, o nojo do pai, tipo, tanto com o negócio do sangue, que ele tava notando, tipo, fiscalizando ela... quanto pelo próprio cabelo que ela tentou arrancar dela, voltou pra ela, pra atacar ela.
É isso que eu acho bacana no filme. Eu acho que o filme ele não é sobre um grupo de crianças sendo atacadas por um palhaço sobrenatural. O filme é sobre a gente aprender a lidar com os nossos próprios medos. A gente encarar os nossos medos e saber lidar com eles. Eu acho que é isso. O filme é sobre isso.
Eu acho que ficou muito bom a representação do que é o medo nas crianças. Porque quando você é pequeno, o casaco...
tudo é
o casaco pendurado na porta do armário é um demônio, velho.
É verdade.
No começo do filme, quando o irmão manda o mais novinho ir descer lá embaixo, no
sótão, no porão,
buscar cera,
pra ele irmão, poder arrumar o barquinho. Irmão, o
moleque descendo, velho. Eu falei, caraca, quando eu era moleque eu era cagão assim. Nesse nível, tipo, deixa eu acender a luz não tá funcionando, dá merda. Vai dar merda, eu sou corajoso, deixa eu descer aqui, eu sou homem.
Eu não desci. Automaticamente, não ligou, tchau.
Mãe!
Mas aí que tá, entre as crianças roots que o Miotti falou, velho. Que esse filme tem é criança root.
Tem.
Por
tem
falar mesmo. Em criança root, vamos falar dos outros membros claro. Desse clube dos perdedores, né?
Você tem o Jaden Lieberherr, como o Bill Dendro, que é o líderzinho, que é o moleque que perde o irmão.
Que é o principalzinho, né?
Uhum.
O gago.
O gaguinho. Ele já tem esse complexo de ser gago, né?
Uhum.
E na escola, os meninos sofra fazem bullying com ele por causa que ele é gago e tal.
Uhum.
E ele tem um outro trauma grande, basicamente o começo do filme. Tá chovendo pra caramba, ele tá doente.
Sim.
E ele faz um barquinho de papel pro irmão.
Pro irmão brincar na chuva.
O irmão mais novo, que é o George. E aí o George sai pra ir brincar na rua e aí o barquinho cai dentro do bueiro.
O demônio
e quem
puxa
tá lá?
O barquinho pra ele. Não é que o barquinho caiu ali, o demônio puxou o barquinho pra ele. Vem
pois
aqui,
é.
Menininha, atrás do barquinho que eu tô puxando.
Quem que tá lá?
O Pennywise, que ficou muito bem. Quem tá fazendo o Pennywise, por falar nisso, é o... Cadê o nome do cara?
Bill Skarsgård.
É difícil falar esse nome, né? Sueco.
Que ele fez Atômica agora.
Ele tá no Atômica, né, Miotti? Ele faz um papelzinho menorzinho lá.
É
o Merkel.
Ele, como palhaço, tá foda. Porque eles aumentam a atuação dele com efeito especial de um jeito que ai, ai, ai. Sem contar aqueles olhos brilhando no escuro, velho.
É, o que eu acho legal é que, assim, a primeira cena que ele aparece, que é essa do bueiro, ele tá meio fofinho, né?
O olhinho azul.
O olhinho azul, um dentinho, sorridente. Ele fica... Oh, George! Cuti, né? Ele...
É.
Acho que foi a parte do filme que eu mais fiquei com medo.
Por que você tá no bueiro? Ah, porque me botaram aqui.
Fui expulso de Nova York, é tartaruga, né?
Você tava falando no bueiro, né?
É.
Aquela cena já é bizarra, né?
Porque, já é.
Porra, tem um palhaço no caralho do bueiro, né, velho?
Bueiro.
Seco. Isso que me deu
agonia. Pois é, tá chovendo pra caralho.
Tá uma cachoeira.
Tá uma cachoeira ali. Em cima dele, ele sequinho. Eu falei, tá errado isso aí, né, gente? E aí ele tá lá, oi, George, você gosta de Zico, George? E o que você mais gosta no Zico, George? E eu, vai, caralho, sai daí, moleque, pela da aí, puta.
Corre. Não,
e ele
agora
eu
vou te falar,
ganhar.
Que gato mais inútil, cara. Eu nunca vi um gato tão inútil num filme, que nem a capô
é
daquele gato.
Por que, que aquele gato não sentiu?
Nada, ele não abaixou o olho, ele não... Ele tava lá.
É. É o Garfield.
É o Garfield. Ele fala... É que idiota, tá falando com o bueiro.
Eu fui isso, era o gato.
A velhinha também ficou olhando pro moleque ali, viu o moleque na frente do bueiro, falou:
que
manhã, filho da puta, vai pegar pneumonia. E foi embora, velho.
É, mas
aquilo ali era parente do Eustáquio, não era criança idiota.
O argumento pra resolver isso é anos 80. O filme se passa em 1988. E aí, nessa hora, é sinistro, porque tá lá o George, o bichinho.
Não, mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Porque o George foi o único que realmente conheceu e sabia qual era o nome do palhaço.
Interagiu.
Porque todos os outros, ele era a coisa, né?
É, eles chamam de
a coisa. E o palhaço chega pra ele e fala assim, eu sou o Pennywise, o palhaço é o dançarino?
Porque o menino
apresenta.
Não tem medo, na verdade, sim. Ele é uma criança, ele tem medo, ele é tão puro que assim, o medo dele é, por exemplo, medo escuro e tal, não sei o quê. E ele precisava criar o medo do moleque. Quando ele cria esse medo, aí ele abriu a porta pra fuder com o molequinho. Que é o poder do desgracento lá, é exatamente isso.
É porque o medo do moleque era mais de cair dentro do bueiro.
Ah, é, e ele cria medo quando
que
ele
do palhaço, assim, né?
Cara, a cena quando ele tá rindo e todo mundo rindo, aí fica sério, aí o moleque, caralho, eu acho que eu vou pra casa, hein? Foi um prazer aí te conhecer.
Desculpa qualquer coisa.
É, né? Foi mal aí, qualquer coisa.
Não, mas você não quer ser o barquinho?
Não
quer
mas
ser
não
barquinho.
É nessa hora que o olho dele fica todo torto?
É, ele
troca. Isso me dava uma agonia profunda quando aparecia o olho dele virando pra várias direções. Saca? O negócio virando, revirando, assim. Você não sabe pra onde ele tá olhando. Nossa, credo.
Que inferno. E aí ele, pô, George, vai pegar o barquinho, não sei o quê.
E aí aquele esquema, toda vez que o moleque estica um pouquinho o braço, ele vai puxando o barquinho.
É.
Vai puxando o barquinho até a hora que ele abre a boca.
Ele abre a boca e come o braço do moleque, velho.
Dá uma mordida só.
Aí o olho dele muda de cor.
É, ele vira a boca abre pra caramba. Tipo, ele vira o Joss.
Né? É só na outra vez. Caralho.
Vai ser nesse nível.
Vai ser.
E isso é logo no começo do filme. Isso
pois é,
é
o começo do filme,
cara. Tipo assim, se você...
Não, isso não tem 10 minutos.
É?
É, não.
Aí você pensa, um filme que teve coragem de mostrar um bicho comendo o braço de uma criança, o que mais vem pra, pela frente, né?
Uma criança bonitinha.
Uma criança bonitinha.
Bonitinha, fofinha,
é,
né?
Todo
toda meiga e inocente.
Não, e não só contente de arrancar o braço da criança, depois ele vai lá e puxa o moleque pra dentro do bueiro.
Ele deixa sofrer, gritar um pouquinho.
É.
Outro motivo pelo qual o gato não tá nem aí.
Cara, aquele gato, será que ele era cego ou alguma coisa assim?
Ele tava olhando pro moleque.
Ele tava lá, ih, olha ali, se fudeu, ó. Ó, se fudeu grandão.
O gato, acho que deu merda.
O gato, ele falou, não, não vou, chuva, foda-se.
Nem fudendo.
É, tá chovendo.
Vou nem me arrepiar.
Foda-se.
Ainda bem que ele só come criança. É. Tô salvo.
Aí, vai tá ver aí, isso. Exatamente.
Vai ver aí.
O desgraçado
é isso.
Do gato, se ele mostra medo... Por mais que ele não seja uma criança, uma pessoa...
O It come ele.
Exatamente.
É cara, isso.
O gato é do caralho. O gato é,
o gato é o mais inteligente de todos.
É, o Garfield basicamente ele seria imune essa porra.
Pelo que eu entendi do filme, é que nos anos 90, o palhaço parecia que era, pelo menos nessa primeira parte, muito mais só um maluco vestido, um cara bizarro, vestido, um esquizofrênico, um cara, né, doente.
Um serial killer.
Do que um ser sobrenatural. Tudo bem que ele tinha algumas coisas de sobrenatural, mas você relevava, tipo, ah, sei lá.
É o medo do moleque
e tal, não sei o quê. Né? Só que nesse, desde essa primeira cena, já fica claro...
Que o bicho é o capiroto.
Que ele é um ser sobrenatural.
Das
porque,
trevas.
Né, ele estica o braço gigante pra pegar o moleque, ele
vira a cabeça
olhos,
praticamente abrindo a boca.
Abre a boca.
Parece o Venom, tanto dente.
Exatamente. Então ali você já sabe que é um bicho, né, demoníaco, sobrenatural, do espaço, sei, qualquer merda dessa. E aí eu acho que isso ajuda a gente a seguir mais com o filme e aceitar melhor.
Sem contar que ele aparece de formas diferentes para crianças diferentes.
Isso. E é outra coisa que eu, pelo menos, entendi do filme, é que o palhaço, ele tem uma certa capacidade de escolher quem vai poder vê-lo e quem não vai.
Uhum. Completamente.
E ele aposta nas crianças por quê?
Mais fácil.
Ele é uma criatura que se alimenta não só das crianças, mas do medo, né?
É mais fácil você...
E o medo das crianças é muito maior do que o medo dos adultos, que já passaram, já tomaram porrada na vida toda, né? Já aprenderam, já são cascudo.
Até porque ele tem um tempo para se alimentar de uma quantidade X de energia ali, para ele continuar vivo no momento de hibernação dele.
Sim, é, isso aí a gente acaba descobrindo no decorrer do filme, né?
Tem um ano, na verdade.
Eu achei muito legal que eles não explicam quem é o It, da onde que ele veio, o que causou esse encosto estar nessa cidade.
Você só sabe que ele sempre esteve ali.
O porquê da história, nem nada. A única coisa que descobre é que essa parada vem de 27 anos, que some um monte de criança e alguns adultos, e depois calmaria.
Para por... Por 27 anos e de pronto volta.
Ah, e é assustador aquela, quando o gordinho lá tá fazendo estudo dele lá na biblioteca, ele vai vendo as coisas e tal, não sei o que. Não só a foto lá que ele... Eu nunca vi um preciosismo daquele de você fazer uma animação praticamente passando foto no livro. Mas assim, é, quando você vê os desenhos, as gravuras no desenho, aí só a cabeça, desgraçado, lá no meio da
no
corte,
meio do desenho,
quando
do
deu
nada,
uma...
Caraca, bichinho
aquele,
lá.
Aquele me deu cagaço, cara. Aquilo ali dá medo.
Por falar nisso, vamos falar do gordinho, né? Que eu me identifiquei pra caralho com aquele gordinho.
É, era igualzinho.
Tu também, Arthur?
Fudi igual também.
Eu era aquele gordinho, cara, quando era
menino. Só não era tudinho daquele dia.
Gordinho da sua é o Jeremy Ray Taylor, que faz o Ben Hanscom.
Vou te falar que é o mais B10 ali, velho. O moleque toma porrada pra caralho. Cortam ele, rasgam
cara,
o moleque, ele morre de boa.
Pra
beleza? Tranquilo? Beleza? Opa, bora pra próxima.
Neguinho começa a gravar o nome na barriga dele.
Porra,
um canivete.
Isso.
Aquela cena ali foi foda.
Ele ainda consegue dar um chute no moleque.
Dá um chute
correr.
No moleque, consegue fugir.
Ele dá uma pirueta inacreditável. Jackie Chan.
Na sequência, o moleque tá indo nadar na lagoa.
Com espalhadrapo.
Com espalhadrapo. Rapaz, criança raiz aqui, rapaz.
É. Ele é o mais raiz de cama.
Bicho, foda-se.
Ele é o mais...
E olha que os pais não aparecem,
foi
né?
Foi só aí, superficial, pô, não, tá de viu? Boa.
Ele é o mais badass mesmo. Mas eu acho que ele tem um negócio que torna ele mais badass, assim. Porque aquela parada dele ser o garoto novo.
Ele
é
novo.
New Kids on the Block.
New Kids on the Block. Excelente referência. Ele é o novo garoto na vizinhança. E ele, pelo que eu entendi, é um garoto que volta e meia tá se mudando, né?
Sim.
Aquilo pra ele ali, de ser um negócio, um lugar onde ele chegou novo.
Normal. E
vai
sair
novo.
Onde
ele precisa se estabelecer, mas ele sabe que ele não vai durar ali muito tempo. Provavelmente o pai dele é militar ou alguma coisa assim, a mãe dele talvez seja militar. Militar é que tinha muito esse negócio de ficar pouco tempo em vários locais diferentes.
Há 2 anos, em média, mais.
É, pois é. Então eu imagino que ele tem algum... O filme não explora isso, até porque...
Ah, ele só deixa implícito que o moleque é o moleque novo e pronto.
Isso.
Ele é um moleque novo há 1 ano.
Isso. Mas que ele consegue se virar até bem com essa situação.
Uhum.
Ele meio que bota uma pedra no assunto.
E toca a bola. E toca a vida.
Segue a vida, entendeu?
E como que o It aparece pra ele?
Eu acho sinistro. Achei maneiro.
Eu achei sensacional.
Ele tá lá na biblioteca, dando estudada sobre a cidade. Vem uma tia lá da biblioteca e fala: peraí, você não devia estar nas férias de verão, curtindo com seus amigos e tal?
Você não devia estar fazendo o comercial do homo, correndo, se sujando, ralando no chão.
É, mas ele, não, eu gosto de vir na biblioteca. Porra, nas férias de verão, moleque.
Essa é uma das piadinhas do filme, né? Toda hora é: mas a gente tá no verão, a gente devia estar passeando, tomando sol, fazendo outras coisas, a gente tá aqui, fazendo merda, tentando matar o demônio.
É nesse nível. E aí o moleque tá lá olhando, ele pede pra ver a história da cidade, a história de Derry, acha um livro lá. E aí tá olhando, folheando o livro, daqui a pouco ele começa a encontrar umas paradas meio sinistras. E acha uma foto de uma árvore, e ele começa a passar e a foto só vai...
Aumentando
close, chegando mais perto, fazendo um close, daqui a pouco tá a cabeça de uma criança. Que na hora eu achei que era o George.
Também.
Não era ele, não?
Era o George?
Para mim era ele.
A sensação que eu tive é que era o George.
Eu achei que era o George também.
Você achou que era o George também?
Eu acho que então foi...
Então deve ser isso. Eu acho que era o George.
Assim, a gente...
É porque é muito rápido.
Então só nós estamos vendo isso.
O que é um problema, a gente vai lidar com...
Ah, velho, o lugar que a gente grava, foda-se, com um palhaço. Tem uns bichos da água jamaica ali, velho. Essa porra de palhaço, automaticamente iria se fuder. Ih, caralho, concorrência. Foda-se.
Não, e você vê que o Gordinho, ele é super empenhado, ele é curioso. É. Ele fez altas pesquisas sobre a cidade, sobre acontecimentos. O cara, tipo, o bichinho é.
Ele é meio
esforçado.
CSI, né?
Ele
assim,
é meio CSI,
da parada,
ele gosta do negócio e ao mesmo tempo ele tem medo do negócio.
Ah, mas
que é massa.
Uma caça aos ovos de Páscoa.
Puta, isso aí.
Nossa!
Que eu vou te falar, merda,
que
né?
Fizeram na fábrica de não sei o que lá. E que
morreram
210 crianças.
Foram 113 pessoas, delas 90 e algumas foram crianças. A maioria criança e um monte de adulto.
Caçando ovo, dali a pouco ele olha pro lado, assim, a porta abriu, ele olha pro lado, tá lá o ovinho.
Não,
tá
é pior. Um balão.
Atrás dele começa a vir um balão que ninguém vê, aquela merda. E aí que você percebe...
Quando ele olha, tem um ovinho lá dentro do negócio, tipo...
Que tá meio fumegante.
Não, e cada ovo que ele vai mais pra frente,
tá
mais fumegante tá lá.
É.
E assim, o que que me dá agonia? O que que eu acho que não é o George também lá naquela cena? Por um motivo. Porque por mais que a gente tenha visto a cabeça do George, eu achei realmente que fosse... O corpo decapitado não é do George, é de uma criança maior. Então, assim, aí você parte do princípio. Eu odeio lembrar dessa cena. Essa é a única cena que me deu medo pra caralho.
Do moleque andando sem cabeça.
É, porque é a única parada que eu tenho aflição ou agonia ou medo ou alguma coisa do tipo. É isso.
É o quê? Coisas sem cabeça ou crianças sem cabeça?
As duas coisas, elas estão meio juntas, né? Eu tive um pesadelo uma vez quando eu era criança, eu nunca esqueci essa porra desse pesadelo.
Mas, tipo,
e a minha cabeça era que tava fodida, sacou?
Mas, tipo, se você vê uma galinha sem cabeça, você...
Então, eu nunca gostei muito, né, velho? Prefiro só pegar no mercado.
Mas aquela cena foi muito bem feita.
Não, ela é muito bem construída.
Pô, e aí ele chega lá na frente.
Lá embaixo, no porão.
Assim.
E quando ele pega o último negocinho, ele vê alguém correndo.
Puta.
Aí na hora que ele vira pra ir embora, tem os pezinhos do menino na escada.
Estourado já. Queimado, né?
Já tudo fudido. Caralho, moleque morreu queimado. Aí começa a descer a escada. Ele vai descendo a escada. Cai o pescoço. Cadê a cabeça?
Sumi.
E o bicho tá vindo. Tinho, velho, eu já tinha corrido e me cagado há muito
cara,
tempo.
Cara, eu tinha dado
velho.
Uma bicuda naquele corpo, velho. Eu falei, foda-se! De passar por cima, velho.
Meu
aquela
irmão,
merda.
Aquele corpo nunca ia me alcançar. Sabe por quê? Porque ia tropeçar na minha merda que tinha espalhado no corredor.
Pois é, velho.
E não ia ter jeito.
Ia patinar pra caralho.
Ia patinar pra caralho na merda que eu deixei no corredor.
Se eu for assistir esse filme de novo, eu vou querer assistir ele 3D na The Box, mas antes eu vou passar na farmácia e comprar a fralda geriátrica.
Eu acho uma boa.
Tem
uma
cena ali que é um negócio incrível.
Tem umas várias cenas ali, velho.
Não, mas essa cena específica, cara. É, eu olhei assim, eu falei, cara, isso no 3D, eu ia me borrar.
Porque assim, é aterrorizante, porra, do Mandela. A cena que tá todos os moleques lá. Uma coisa que a gente percebe, a gente tinha até brincado no, quando a gente falou da Annabelle, porque parece, às vezes, em filmes de terror, o Annabelle deixa um pouco mais explícito esse negócio em alguns momentos, que só quem tá sendo aterrorizado naquele momento, que tá dentro daquele domo sobrenatural.
Terror. É, só acontece tipo, pra ele.
Parece que não existe interação nas outras pessoas. Não chega o grito, não chega o barulho, não chega a vibração, não chega porra nenhuma. É só pra quem tem que ser aterrorizado. E esse filme, ele mostra muito isso, porque assim, só quem...
Tá morrendo de medo que vê.
Que vê aquela porra. Que assim, todos os moleques já tinham visto o It.
Uhum.
E aí a menina, me falam que eu não tô maluco. E tipo, tá todo fudido lá o banheiro de sangue e tal, não sei o quê. Aí todo mundo... Primeiro que eu achei eles tiveram uma reação muito madura da parte deles. Porque eu falei, caralho! Que você matou aqui? Tipo, os pessoal, caralho, hein? Porra, tá sujão.
Tipo, vamos limpar essa porra.
Eu achei que aquele maluco lá, que o do Stranger Things, meu irmão, ele ficou lá fora de sentinela?
Foi, ele ficou de sentinela.
Mas no, quando foi ver a menina?
Sim, na hora do banheiro.
Por isso, ele até reclama.
Se ele tivesse entrado, ele ia falar, porra, vamos comprar um Tampax aí, porque tá foda, hein, minha filha?
Caralho, vou.
Puta que pariu.
Vê forte, hein? Ô, louco. Aí, assim, isso é legal, porque assim, você vê que só quem o It quer aterrorizar, que fica dentro daquela cúpula. Tanto que quando existe um fator externo, tira esse elo dele.
Sim, resgata a galera.
Resgata, porque assim, você quebra aquele véu do sobrenatural
da
dele.
Da ilusão sobrenatural.
Exatamente.
Né?
Porque na hora que aparece a bibliotecária, o moleque tá salvo.
Exatamente. Quando os caras tentam matar o neguinho lá no corredor, uhum. E aí depois já vem o avô dele, sei lá, o tutor dele lá de dentro do açougue. Uhum. Então assim, sempre eles são salvos por causa disso.
Que chega um adulto.
Exatamente. Chega. Ou alguém que não tem aquele medo, não vai ser afetado por aquilo ali.
Uhum.
E o que é legal também, porque quando ele descobre lá na frente, que as crianças descobrem isso e tem a força contra ele, ele precisa de algo externo pra enfraquecer o time deles, uhum. E dar cobertura pra eles, pra ele conseguir dar medo nas pessoas. Isso eu achei foda pra caralho.
Isso é muito bem bolado, eu acho. Isso eu acho que vem do original, viu?
Eu não lembro de quase nada, cara.
Eu acho que vem do livro.
Eu quis vir puro, só que assim, eu não quis ler o livro, não quis assistir.
Então, vou te dizer que depois que eu saí do cinema, eu estava feliz de ter visto tanta destruição e inferno na minha vida. E olha que eu sou um cara cagão pra filme de terror, todo mundo sabe. Sim. Não tanto quanto Xaxá, não sei se vocês...
E nem vai!
Não sei se vocês não perceberam, mas tem alguém que está faltando aqui hoje.
Que também não foi no Annabelle.
Que também não foi ver Annabelle.
Nem nenhum outro.
Também não foi ver esse filme, falou que detalhe, não ia nem, né? A caralha. Falou isso?
Detalhe, foi, quem tem medo de palhaço
detalhe,
é essa aqui.
Quem tem medo de palhaço sou eu, e eu fui.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
Vamos ver, quem mais falta da gente falar aí dos meninos?
Tem o Wyatt Olive, que tá interpretando Stanley Uris.
Ele é o menino que tem medo do quadro que fica lá na...
O quadro escuro também, né?
Puta que porra!
Que quadro é aquele?
Desculpa, eu não conheço a religião judaica, mas eu acho que botar
um
quadro
do demônio...
Exatamente. Colocar o quadro do demônio...
Ou da esposa dele...
Dentro do negócio lá do Torá, não dá, né, velho?
É pra Torá mesmo.
Na verdade, é o seguinte, aquele quadro lá fica no escritório do pai dele.
Porra, velho. Então mata esse pai aí, pelo amor de Deus, velho.
É uma flautista. Eu acho que o cara tentou fazer um negócio meio cubista, mas ficou capiroto.
Cubista de cu é rola, becuzida, aquele bicho é feio demais, velho.
Velho, você tô lembrando aqui da parada, já tô ficando arrepiado. A forma que o demônio aparece...
É assustador, velho.
Que o demônio que o It aparece pra ele, velho.
Dá cagaço.
Ele vai, ele passa pelo quadro já tampando.
É, ele
tampando
já.
Tampando a cara.
Ele não gosta aí de entrar naquela sala por causa daquele quadro.
Aí ele olha pro quadro, o quadro tá torto, ele vai lá e ajeita o quadro.
Porque o toque dele é foda também.
Aí guarda o Torá na estante. Na
daqui
hora
a pouco,
põe o Torá, cai. Velho, o quadro cai. Aí ele.
Ai, meu caralho.
Vai ficar no chão, foda-se.
Deus,
cara, tô nem aí.
Eu mijava em cima e ia embora.
Não, eu saía correndo, pulava por cima do quarto. O quadro já tava...
É.
Eu vou te falar que em muitos momentos...
3 mil metros rasos, velho.
Tipo isso. Em muitos momentos desse filme, eu começava a ficar com raiva das crianças, mas elas, pelo menos, elas são inteligentes. Elas correm. Diferente de todo filme de terror, que todo mundo... Oh, meu Deus, eu vou arrumar esse negócio e ficar estático aqui enquanto eu morro pelo demônio. Não, os moleques correm. E depois eles comunicam, que é algo mais incrível ainda. Puta que pariu, velho. Na hora que você vê, não tem nada. Aí você... Puta merda. Ó, arrepiei. Esse tipo de coisa... Outra coisa que me dá medo, porque eu já falei isso várias vezes. Coisas que deviam estar paradas ou quadros que se movem. Eu não gosto disso. É errado. É errado, tá?
É errado.
É errado pra caralho essa porra.
É.
Tipo, o único lugar que essa porra acontece que é legal é Hogwarts, velho. De resto, é coisa do Satanás, velho. Não gosto. Eu fico arrepiado, velho, de verdade. Eu te falei aquela vez do Annabelle. Eu falei, essa porra desse quadro, essa caralha tem que estar parada, não sei o que, vai mexer. Quer ver? Mexeu. Filho da puta, velho.
Caralha.
É uma merda, cara.
A outra coisa que o Arthur não gosta é o olho.
Caralho, velho.
Não, e o desse olho desse demônio?
Velho, na hora que o moleque põe um quadro na parede, que não tem nada no
que
quadro.
Que não tem mais o bicho.
Que
bicho.
Ele vai andando pra puta que
pariu. Pra Chapolin, parede, velho. É o Chapolin, ó. Aqui, cara. Eu senti as anteninhas.
Fecha, velho. Não, e o pior, o barulhinho da flauta tocando.
A porta fecha, aí ele olha pra porta e começa a andar pra trás.
E o bicho tá atrás, velho.
O bicho tá atrás dele e deixa cair a flauta.
E dá pra ver o bicho atrás, velho.
Você vê, porque desgraçado da lente, ela tá em desfoque inacreditável. Aí você vê só a porra do negócio começando a mexer. Eu tô ficando arrepiado de novo, essa merda, não pode lembrar. Aí eu assim, não queria lembrar disso aí. É, eu realmente, esse tipo de coisa dá medo. Tipo, não é um filme pra te dar cagaça. É um filme, quer dizer, na verdade, a gente dá cagaça. Não é um filme pra te assustar, ele é pra te dar medo. Então assim, cara, aí fica. Aí você começa a ver aquela única parte que é daquela flecha do demônio lá.
É porque você não quer que mexa.
É, você não.
Você fica, não é um estátua.
Você nem devia
estar
tá aí, você acabou de fugir da porra do quadro, fica fora.
É, não, faz isso não.
Aí
faz
começa
isso,
a
não.
mexer, você fala. Ai, velho. Não, cara. E é tão devagar, né? Filho da puta, corre, velho. Eu falei, queima essa porra, o Salvador dali no teu cu, filho da puta.
Desse
caralho, jeito. Velho, que ódio.
Quando ele vira, que vê a bicha
e a
da
bicha
cabeça
abindo,
torta.
Pariu. Ele dá um corridão,
eu
velho.
Ah, bonito. Um murro, velho, naquela porra que é endireitar aquele rosto, velho. Porque caralho, velho, que medo.
Parabéns, Arthur, porque eu só pensei em correr.
Tipo, tá na minha frente.
Eu só pensei em correr pra trás.
Não, eu travava.
Eu pulava a janela, sabe?
Eu ficava paralisado, sabe? Não, sei lá.
É, eu ia morrer, porque eu...
Eu ficava paralisado. É o Chaves. Cadê o Chaves?
Porque eu ia cair no chão.
É o Chaves.
Piripaque. Não, é o piripaque mesmo, pior.
É o piripaque. Caralho.
É, eu ia cair no chão e começar a chorar, então eu já tava morto.
A minha sensação... Não, eu sou Chapolin. Não, não. Não vira, saca? Você não. Aí bota a mão assim. Não, não, não. Não, 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 não. Eu arrepio de novo porque eu pensei nessa porra. Caralho, que inferno da porra, velho.
Eu ia fazer igual o Dedé. Lembra do Dedé? Quando eu fazia...
Não, não, não. Tipo isso, mano. É aquele negócio... É... Sua chamada...
Não, só um pouquinho.
Não.
O Chapolin, não, peraí só um pouquinho.
Mas pera aí.
Ah, mas para.
Mamãe!
Aí a gente tem também o Chosen Jacobs como Mike Harlow.
Peraí, o nome dele é Chosen Jacobs?
Chosen Jacobs, o ator.
Caralho, o nome, ator, tipo, o nome real dele
Chosen
é...
Chosen Jacobs. O Jacó escolhido. É
caralho,
isso.
Esse aí
como
realmente...
Como Mike Hanlon.
Que é o negro, né?
Que é o negro que trabalha no,
que eu achei...
na fazenda de ovelha.
Então, eu vou te dizer que esse personagem eu achei
meio
muito fraco. Eu achei muito fraco o personagem.
Eu achei que ele ia ter muita importância por conta... Assim, você já sabe quando ele... O velho falar, ou você tá desse lado ou do outro, aí você fala, beleza, ele vai essa porra ali em algum momento, ou morrer por essa merda. Uhum.
Eu ouvi dizer que no livro é ele quem descobre a história da cidade, a história do palhaço. Demais. Por conta do avô dele ser uma parada que já morou muito
e
tempo e tal.
É o avô dele mesmo, né?
É o avô dele, é. E tem aquela cena que ele tem medo de seguir os passos do avô ali, que o avô é matador
de... Ele não quer matar, né?
Criador de ovelha pra abate. É isso, né?
É bom que o pessoal... Ó, as ovelhinhas... Falei, ah, de boa, velho. Só vai tosquear. Na hora que eu... Eita, porra. Não vai, não. Talvez agora.
Dá pra ver que ele tem medo da própria morte.
É.
Porque ele quase morreu. Ele quase morreu.
E aí... Como é que o It aparece pra ele?
Puta, essa cena foi...
Eu acho que começa rolar de leve. Dead,
é.
Começa, assim, de leve entre aspas, porque do nada você tá num beco. Caralho, velho, que porra é essa? Ó a porta do Satã lá. Aí, é essa porra aí.
Ô, velho,
aí aparece uma mão,
agora.
Aí você fala... Oi. Falta você, não sei o quê. Eu não sei quem tá aí, eu não quero falar com você. Aí aparece outra mão. Você fala, filho da puta, é outra mão, velho. Não precisa disso, é a mão diferente, não é a mesma mão, né?
150 mão, né?
Aí começa a segunda. Gente, aí começa. Sai fumaça, fica amarelo. Assim, velho.
Puta. É, essa parte eu fiquei.
Foi pra abate mesmo, velho.
Essa parte eu fiquei sinistro, achando sinistro, porque. Caraca, as pessoas morreram queimadas, né, velho? O trauma do moleque é com coisa de queimadura. Cara, isso é uma parada escrota, velho.
É isso? É você. É, são essas pessoas que morreram e você não quererem te levar pra aquela morte. Então, assim, caralho, velho, é pior.
Porque você escapou, você não devia ter escapado.
Exatamente, não era pra você. Não só você, cara. Sacou? E assim, e depois quando sai isso, abre a porra da porta, tá o Pennywise lá, pendurado.
Uma criança pendurada.
Puta, essa
aí parte. Gira, aí gira, nada só. Pá!
E o olhinho?
Caralho,
e assim,
e tá naquele esfumaça, aquele desfocado daquelas plástico lá.
Puta, aí você fica, merda.
Tudo muito bem construído pra te dar medo nessa porra. Assim, não é pra te assustar. Tem os jumpscares, tem as paradas. Mas os jumpscares, é que nem eu falei com o Miotti. Eles assustam muito menos porque você até canta pedra na maioria dos jumpscares.
Pois é. Eu achei que...
Aí a cena que não tem o jumpscare que te dá medo pra caralho.
Exato,
velho.
Pois é, eu achei que o começo do filme, sei lá, a primeira meia hora, ele tem uns jumpscares desnecessários.
Não é
que
pra ele testar não o público, precisava. Tipo, se você aguentou, você continua, senão você já saiu. Sacou?
Eu não sei, cara.
Eu achei que foi legal porque assim, os primeiros 30 minutos estão definidos os personagens.
Sim.
Então não tem tanto sustinho.
Mas
assim,
é que tá, não precisava, velho.
Eu acho que eles colocaram aquilo ali já pra
bombear o sangue.
Desculpa, eu não gosto. Eu tenho um problema com jumpscare.
Não, concordo.
Eu acho que.
Mas esse não. Eu
vou
de verdade,
dizer,
esse não
me preocupa. Nenhum me assustou.
Não, mas não é pra
nenhum me...
Jumpscare nunca assusta, não,
teve alguns que me assustaram.
Eu já sabia que ia acontecer, eu já... Ok, tamo
esperando.
Teve
alguns ali, bicho, que... Quem tava assistindo o filme do meu lado falou assim, meu coração parou.
E teve um detalhe, porque na promo, o pessoal da Espazê e tal, levou os balãozinhos, né, pra fazer... Cara, no meio do filme, velho, teve um...
Estourou um balão.
Pou! Esse foi o jumpscare que mais funcionou.
Porque... Pois é. Porque ninguém...
Tem uma galera, velho, lá no fundo. Caralho!
Filho da puta do balão.
Esperava essa merda.
Teve um, velho.
Que foi uma hora boa do filme,
pessoa só que gritou de medo. Foi um grito contido.
Foi.
Mas o cinema inteiro riu. Porque tem uma cena que eles entram na casa no final e que a câmera vai passando assim e passa por um ratinho, sacou? Aí todo mundo já assim...
De boa.
Recuperando fôlego e tal, não sei o que. Passa o ratinho, alguém lá atrás falando... Ai, rato! Velho, um rato!
Porra, Mickey!
Caralho, já passou tanta merda aqui, tu tá com medo do ratinho?
Todo mundo tem um ponto fraco, cara.
Cara, esse palhaço demônio quase comeu todos os crianças,
tá
com medo do rato.
De boa. Agora um rato não, cara. Tudo tem limite nesse mundo.
Ai, que nozinho.
Um rato que toca piano, cara. Aí é foda. Satanás.
O Mike, que é o personagem negro, né? No livro, ele tem uma importância maior, pelo que eu entendi, assim. Que é ele quem descobre toda a história de Derry, não sei o quê, do palhaço. E meio que é ele que fica na cidade depois, vigiando a parada. E ele que chama os outros depois.
Ele é o Nick Fury.
Exatamente.
É ele que fala no final que ele vai ficar nos arredores da cidade, morando com o vô dele, e vai ficar de olho.
É, o que eu acho maneiro da parte da história dele é porque, assim, por conta da etnia, rola a parada com aquele bully lá.
Ah, o cara é filho da puta, mas
com ele é um pouco pior. Depois a gente chega nele. Mas tem a parte do bully dele e do racismo, né? Que ele, porra, pegava pesado aquele moleque.
O moleque que é o bully também tá muito bem interpretado.
Sim, excelente. O moleque
no texto,
excelente.
Velho. O texto não vai pelas margens, não. Ele vai direto e reto e fala, o moleque vira pro outro, um adolescente virando pra outro, falando, ó, eu tenho pena que você não queimou no incêndio daquele prédio. E eu tenho inveja do cara que tocou fogo, porque queria ser eu.
Essa parte é sinistra.
É uma cena forte que mexe contigo tanto quanto o terror do resto.
É.
E define aquele personagem muito bem.
Não, e depois a gente precisa falar dele. Depois a gente tem que falar dele. É outro menino lá do Clube dos Fracassados, é o Jack Dylan Grazer, que faz o Ed Casbrack.
Que é o hipocondríaco.
Que é o...
É sensacional.
É.
Moleque.
Que não é, é só hipocondríaco, né? A mãe dele, a gente aprende ali lá que foi frente. A mãe dele que botou...
Transformou ele em hipocondríaco e fica dando placebo pra ele o tempo inteiro.
Porra, aquilo ali não se faz, não, velho.
Agora, eu pensei na hora que isso aí foi desvendado, que você vê o pânico na cara da mãe do moleque saindo de casa, eu fico pensando, será que essa mãe... já não sabe da treta do Pennywise e que as crianças somem, desaparecem,
fez
o cara da quadra.
Manter
fez
o menino
isso
pro moleque
em casa. Ficar em casa e não perder o filho?
Tipo, talvez. Ela foi andar pra geração anterior?
Uhum.
Talvez.
Mas que assim, por um momento, na hora que ela, meu filho, não sei o que, que ele tava confrontando ela, eu achei que ia virar o Pennywise na hora.
Eu tava achando também.
Eu achei muito que ia aparecer. Porque ela, do nada, ela muda, assim.
Não, porque ela já é demoníaca.
Ela já é pra caralho, uhum. velho. Aí eu olhei assim, eu falei, porra. Aí eu falei, beleza, moleque... um problema mesmo, porque de certa forma a mãe dele acabava imputando Sim. medo a ele que não existia.
É, o medo dele é...
de doença.
De doença, germe, não sei o quê. Tanto que quando ele encontra o It, ele tá passando na frente da casa abandonada.
Derruba os placebos
dele.
E aí
derruba os remédiozinhos dele, não sei o quê. Quando ele vai recolher, daqui a pouco aparece um bicho mega leproso. E aqui leproso, hein, velho?
Muito bom,
pegou,
cenário.
Pegou as skills tudinho de lepra,
que
velho.
Que leproso miserável. Uhum.
Leproso nível...
nível fuva. 100, velho. Nível 100. 9 mil. O lance do leproso nesse filme é que ele não é só um leproso, uma não, pessoa é, ele, com ele lepra. É... ele é deformado, velho.
Não, ele tem não, todas
ele
as...
ele é o bicho que tem todas as doenças possíveis Isso. rolando ao mesmo tempo.
Ele é o Sr. Burns, só que dá
é
um merda.
É o cara canceroso, leproso, com...
trombose,
com
um pé dele
sífilis,
tá todo...
gororreia, o caramba 4, babando...
É, você vê, o bicho é podre.
Uhum.
Não, ele é estragado mesmo, literalmente. Estragado. Ele é um zumbi, quase.
Ele é quase um zumbi, exatamente. Ele é quase um zumbi.
E eu achei muito boa a forma que ele aparece.
Porra, sim,
ele aparece demais. Pegando o último remedinho.
É. Não, você já vê que a mão tá toda... porque você fica esperando aquela mãozinha branca do It.
É, e vem a mão
aí, toda
fodida.
Aquela mão meio sangue, meio uhum. não sei o que, meio na carne viva. Você, caralho, velho.
E a forma que ele persegue o menino ali na rua...
pra induzir ele
vai
a...
vai jogando levar pra... o menino pra entrar
pra
dentro
da casa.
Velho, puta, eu falei, vou morrer agora. É agora.
Aquilo foi foda.
Não volta pra casa, não.
Uma coisa que é muito bem construída, inclusive, nesse filme. O uhum. tempo todo, já que o George morre lá no início, ele era o mais puro, o mais bonitinho uhum. deles todos, você toda hora, você tá achando, agora alguém morre, agora esse filho da puta vai morrer.
Pois é, você sabia agora que teve morre. Gente que assistiu o filme
achou ruim,
com né? a gente na cabine e falou que achou que o que matou o filme pra ele foi não ter essa sensação de que alguém ia se fuder.
Que isso, cara?
Eu falei, essa pessoa mora, sei lá onde, né, cara?
Na casa de Beelzebub.
Pois é.
Coração de pedra.
Eu não, pra mim, sei. Não entendeu o filme.
Porra, né? Ou entendeu além, né?
Não entendeu.
Ou entendeu além, de, tipo, vai ver um intelecto superior desenvolvido além da
é, né? Ou de repente o cara quer ser o It.
Ou então é...
que é um problema sério também.
Eu sei lá.
Tem
enfim.
Uma psicose, um negócio.
Eu não vou falar mal, não vou falar, porque vai que escuta.
vai que começa com a gente, né?
Né? Pois é. Mas vai assim, que escuta esse, né?
Especificamente, né?
Mas, enfim, eu acho que o filme de terror, ele tem isso, né? Ele impacta nas pessoas de forma diferente.
Sim. Sim.
É, às vezes, pra uma pessoa, o filme é simplesmente nada, igual o Bruxa foi pro Miotti.
Uhum. Pra mim.
Diferente do que foi pra mim, cara. Aquele Bruxa, pra mim, foi um negócio, assim... eu fiquei realmente aterrorizado com a Bruxa.
E o que eu acho que funcionou muito bem no It é que ele usa todas as possíveis medos do público. A única Sim. coisa que não tem é uma aranha.
É verdade.
Ainda.
Mas tinha um rato.
Mas ele tem... criança morta, medo do escuro, gente queimada, ele tem monstro, tem múmia, galera decapitada, criancinha querendo brincar.
Uma coisa. Caraca, que... velho. Olha só, eu tenho duas crianças em casa e risada de criança. Quando você tá em casa de dia, é ótimo, é, adoro.
Boa. 4 horas da manhã?
Mas não faça isso 4 horas da manhã.
Chora, mas não ria.
E não pode ser assim, ó.
Fudeu.
Tipo, passando...
Brunão só... Mulher, te amo muito. Foi bom enquanto durou.
Não, que isso, velho. Nessa hora eu falo, levanta que acabou.
O quê? O relacionamento é tudo.
A vida. Eu estou pulando. No
Entreguei
fosso do elevador.
Entreguei os pontos.
Velho,
aquele negócio, Brunão abrindo, rasgando a porta assim do elevador, pulando. Foda-se!
Velho, não me bota uma criança rindo às 4 horas da manhã dentro de casa.
É por esse e por outro que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Quem mais que falta a gente falar? Ninguém não, né?
O próprio tem o Nicholas Hamilton, que é o Harry Bowers.
O Bowers, que é o menino...
Que é o moleque sociopata.
Sociopata, que eu achei legal a história dele. Uhum. Porque, tipo, ele não é um sociopata só por ser, né?
Abusado
é porque
pelo pai,
ele é abusado pelo pai. O pai
psicologicamente
cobra dele pra caralho, uhum, não sei o quê. E chama ele de seu merda e não sei o quê. E, porra, no
cagão
final, o Pennywise vai lá e o catiço lá na escada lá do Arthur, lá, tchucu, falou no ouvido dele.
Dá de volta de presente pra ele o canivete. Puta, que ele perdeu.
E você começa a ver isso na casa da menina. Uhum. Porque quando ela tá chegando em casa, o pai dela tá assistindo aquele mesmo programa e eles estão falando: ah, sim, isso é...
Puta caralho, merda, velho.
Caralho, caralho, caralho.
Aquela Xuxa.
Tá mais pra Mara Maravilha.
Nossa
ali, velho.
Nossa senhora, velho. Olha, vocês devem matar os seus pais, porque vai ser lindo.
Saudade do Krusty, né, velho? Imagina o Pennywise contra o Bozo, velho.
Só não foi pior que não era o Bozo ali.
O legal é que desde o começo do filme, toda vez que as crianças entram num cômodo e tem a televisão ligada e não tem mais ninguém, tá passando o programa dessa demônia aí. E direto, tá falando, vamos todos pro esgoto.
Exatamente.
Vamos pro esgoto,
é legal.
Que é a filha da puta que faz um programa desse, né, cara?
Era o Pennywise.
É, eu sei, cara, mas é assim, você para e pensa, tipo...
Eu achei ele muito parecido, fisicamente, o rosto desse menino, eu achei muito parecido com o River Phoenix.
Sim, vocês bem acharam, parecido não? Mesmo. Os olhos, principalmente.
Os olhos, o nariz, o formato do nariz, uhum, assim... Caraca, lembra muito o River Phoenix, velho.
Eu vi hoje no Reddit uma parada que ninguém fez. Sensacional. Eles saíram pela cidade amarrando balões de hélio vermelho nos bueiros dos esgotos, velho. Em várias cidades fizeram isso. Então você tá andando na cidade, tá o bueiro, aquele ralo do It, igualzinho com o balãozinho pendurado.
Isso aí não se faz não, velho. Porque a gente tem as histórias dos palhaços.
Uhum.
A Marina sabe o que é esse negócio desses palhaços aí.
A polícia tá em sobrealerta por causa desse filme, por causa daqueles pranks de palhaço que ninguém tava fazendo ano passado.
Ano passado, né? Tinha umas aparições de palhaço aí, o povo
fantasiado de palhaço pra dar medo.
Não, mas acho que o primeiro palhaço que apareceu, ele foi uma propaganda do filme do It. O primeiro que eles fizeram os registros e tudo mais, era mais pra fazer como se fosse um... chamado pro filme.
Um teaserzinho.
Só que do nada, todo mundo, apareceram altos palhaços.
Né? É, ninguém, o psicopata pegou.
Vou assustar ninguém, vou dar porrada, vou matar.
É engraçado porque assim, na hora que o filme foi começar, aí você começa a ver que todo mundo tem medo de alguma coisa, eu falei assim, tá aí, cara, tipo, ele não me pegaria tão fácil, porque eu não sou de ter medo desse tipo de coisa. E na hora que aparece um moleque decapitado, eu falei, caralho, filho da puta, me acharia, me conseguiria, porque assim, é o tipo da
pegou.
Coisa que... É, entendeu?
Pegou.
Porque, assim, não é uma coisa que me dá medo, assim, naquele medo, oh, meu Deus, não sei o quê. Mas aquele, é o acesso que você fica...
É o negócio que você tremeu.
Exatamente, fudeu. Que você abre a guarda ali, que você fala, caralho, velho, tipo, eu não gosto. Quando começou aí, dando aquele foco, eu falei, aparece uma cabeça naquela porra. Ah, beleza, até a cabeça, tudo de boa, mas, tipo, o resto do corpo aí, tipo, não funciona, sacou?
O que eu gostei do filme, assim, foi que o filme não é sobre o palhaço e tal. Não, o filme é sobre a forma com que as pessoas lidam e aprendem a lidar com seus medos.
Eu achei isso muito legal, que mostra aqueles adolescentes deixando de serem crianças.
Isso.
E começando
a adolescência. A gente sabe que é uma fase difícil.
Passando por diversos perrengues.
Transformações.
Exatamente. Eles perdem o medo dos medos infantis. E começam a ter os medos adultos, essa parada voltar, o cara tá batendo no outro ali, já puxou a faca, vai querer matar o moleque, não pode.
Isso, exato. E eu achei legal que assim, eles têm não só os medos infantis, mas os medos de cada um daquelas crianças ali, das coisas mais absurdas que pegam neles, né? Por exemplo, o monstro do quadro, a doença...
O próprio palhaço.
E ele, ao mesmo tempo que ele vai usando essas coisas, ele mostra que os perigos reais
são mais
tão perigosos ou mais perigosos do que esses perigos sobrenaturais, digamos assim. Porque tem lá o personagem do Bowers, que é o bully da cidade ali, que ele fode com a vida desses moleques o tempo todo.
Tão quanto...
E ele chega no
e ele ia matar extremo.
Ele ia matar o gordinho, ele ia matar
o entregador
negro,
de carne, o entregador de carne.
Literalmente.
Ele ia fazer o escambau ali, cara. Porque ele tem uma psicopatia em algum nível ali.
Sociopata, já.
Sociopata. Tanto que quando chega lá, ele... O pai dele bota um medo louco nele de que ele é um merda, de não sei o que lá. Tem uma hora lá que o pai dele... Né?
Atira
no pé do moleque.
Dança,
moleque...
McFly.
É, exatamente. E aí ele recebe do It uma faquinha, vai lá.
Não, a faquinha dele.
É, a faquinha que dele perdido. Que ele tinha perdido.
Quando ele tava correndo atrás do gordinho pra fazer, gravar o nome dele na barriga do gordinho.
É,
né?
Pois é. E aí ele vai lá e mata o pai de um jeito muito sinistro.
Que é seco, né, cara?
Seco.
Só. É abafado, você nem escuta ele, só...
E ele aparece de novo num momento em que os moleques estão fodidos lá, correndo atrás do It pra entrar lá pra salvar a menina. E o bicho aparece e vira um negócio...
Eu já vem na barra de ferro ali nas costas do Mike.
É. E se o Mike não empurra ele no buraco lá, o bicho ia...
Ah, eu empurrava.
Ele ia matar o... Ah, pois é, foi foda. Que mais que vale a pena a gente falar do filme?
Cara, ele... Foge do susto que você tá esperando levar. Tem cenas nele que você tem certeza que o It vai aparecer no espelho.
Sim.
E ele não aparece. A câmera vai mexendo na hora que aparece o portal, o bicho tá lá já pegando na menina.
Que é pior, porque é onde você tá esperando, não é onde você tá.
Não rola.
É do, do lado.
É o... Pois é, mas isso só começa a acontecer do meio pro final. No começo ele tenta botar uns jumpscares e isso me incomodou pra caralho. É, o começo do filme ele tenta te dar uns jumpscares e eu fiquei assim...
Mas quais
cara,
são esses?
Que ele... Cara, o começo do filme, aquela parte do porão, ele bota a música e fica câmera devagarzinho, acompanhando.
Mas aquele comecinho lá, fica eu achei esperando. Muito legal.
Porque eu me espelhei, eu me espelhei, cara, porque eu já
ele
passei...
Ele sintonizou comigo, eu não moleque. Consegui,
cara. Também, eu cara. As...
Pô, até ele, na hora que ele acende a luz pra vir, aí não tem nada.
É só
o medo dele mesmo.
Não, pois é, mas assim...
É o medo infantil. É.
Mas ele tem umas coisas assim que...
Aquelas
até a hora em que eles entram, depois que eles entram na casa. Antes disso, tem muito jumpscare, assim, por exemplo, sei lá, o menino tá lá e ele acende a luz lá. Até a primeira vez que cada um deles tem um contato com a coisa. O menino, o irmão do George, ele vai lá, desce lá no porão, tá inundado, e aí ele encontra lá o It, o palhaço, o George.
Explode
e o palhaço tá embaixo dele aqui, subindo, não sei o quê.
Controlando ele como um puppet.
É, e daqui a pouco ele levanta e...
Essa corridinha
e
é
aí
da agonia.
Eu falei, ah...
Nessa corridinha me deu agonia.
Nessa hora eu fiquei... Ah.
Não, assim, não é o blum blum que me assusta. É realmente, é fisicamente, a forma como ele se movimentava.
Eu não consegui.
Ali. Não é o jumpscare. É a transfiguração daquele movimento.
Sabe, pô? No Annabelle 2, tem a cena que a menina está conversando com o fantasma.
Inferno.
Aí ela vira pro fantasma e pergunta assim, ai, eu posso te ajudar? Eu posso te dar pra te ajudar.
Detalhe, agora já você, ela tá olhando pro espelho, tá? Você só tá vendo o reflexo da menina aqui. As costas da menina morta, que tava morta, a menina conversando, você vê o reflexo da menina com carinha mó doce aqui.
Tá? A menina vira, e na hora que ela vira, ela vai virando o capiroto e fala sua alma, meu irmão.
Puta e transfigura as caras assim.
Velho, eu recontando aqui, já arrepiei.
Aqui, cara.
Todinho.
Meu Zebu.
Esses negócios, assim, do capiroto vindo te pegar...
Dá medinho.
Eu não sei. Talvez seja porque eu...
Não, foi um ponto específico.
Eu não
te pegou. Não,
é uma
não,
coisa,
me,
não
me
não
pegou.
Tinha medo quando você era
aquilo
criança.
Que a gente falou do terror, assim. Às vezes pega...
É. Não, eu sinto muito mais terror. Por exemplo, de um negócio desse, do bicho falando... Com você. Você vendo que o bicho tá ali. Do que o momento dele, tipo...
Você viu que agora
pular
que você
em
fez
cima
isso,
de você,
piscou,
sacou?
Né?
Você viu, né? Que a luz piscou agora.
Na hora que você fez, na hora que o bicho... Você fez
ele
fez
assim...
Vocês que viram, você que viu o capeta e você que viu o fantasma. Eu não vi nada aqui. Tá tudo ótimo. Jesus, mamãe, Maria e José.
Lembra que eu sempre falo que a gente fez quando essas paradas, né?
Não, mas aí é pico de energia, é científico isso aí, não tem?
Aham.
Então, as cenas que ele vem correndo pra cima, que ele vem correndo atrás dos meninos, que são várias no filme, né?
estilo do projeção lá. Que é aquela,
aquela cena da projeção é assustadora. A cena da projeção é uma parada que você não espera que aconteça. E o bicho sai de dentro da tela.
Gigante.
Gigantesco. Aquilo é assustador. É assustador. E você fica, caralho, os meninos estão fodidos. Fuderam, estão presos nessa coisa.
Por sinal, foi a parte que eu chorei.
Vai dar, dá um medo.
A única hora que eu fiquei com medo. Porque entra na parte do meu medo. Daquele negocinho que tá na foto. Aí começa a bater um vento na porra da foto. Vai virando animação. Vira ele. Eu falei, filho da puta. Você não precisava fazer isso.
É, eu já tinha visto essa cena no trailer.
Eu não lembrava de nada. O único trailer que eu assisti foi só a cena do George mesmo indo atrás. Na hora que aparecer. Que eu só
é aquele tiririca, na verdade. Lá.
E assim, na hora que tá indo. E eles chutam. Aí bota na parede. Assim, aí ele não tá mais lá. E do nada aparece borrado. Ele olhando pro moleque que tá em pé do lado dele, aquilo é muito aterrorizante, porque do nada, aí na hora que corta aquele negócio todo, ele some. Aí você fala, fudeu. Porque você acha que ele vai aparecer atrás do moleque, aí dá um pico de novo, do nada ele... Aí tá gigantesco, cara. Porque assim, isso que eu achei interessante na forma como eles conduzem o medo no filme. Eles te dão opções e você quase sempre vai pra opção que você tá acostumado. E nem sempre é tão óbvia. Às vezes acontece a forma óbvia, aquilo ali e tal, não sei o quê. Porque, você, como eu não tinha visto a questão do no trailer, e o que é bom quando você
não vê o trailer exatamente isso. Não, essa parte não tem no trailer, só tem a parte da foto.
Mas é
tipo,
assim?
E aí eu tinha me assustado com aquilo.
É.
Assustado, entre aspas.
Ah, sim, você já viu.
Eu já sabia que...
Foi preparado.
Tipo, né? Ok.
Ia ter uma treta ali.
É, né? Vai ter uma treta aí e tal. Eu já tava meio que preparado. Mas realmente me assustou. Não me assustou, assim, de ficar com medo, mas do tamanho do bicho que ele virou um...
Aquilo ali em 3D, cara, é inacreditável.
É, eu gostei, achei legal.
E outra coisa que é engraçado, porque ele ficou assim, e ele foi fazer aquela movimentação aquele negócio meio tremido, só como ele tá grande, e ele tá num lugar muito enclausurado, ele não consegue fazer esse movimento direito. Até essa parte física foi inteligente ali dos caras. Ele fica meio travado, ele querendo se movimentar, mas ele tá muito grande, ele não consegue fazer o movimento dele todo ali.
É, as partes que eu achei bem interessantes, assim, de medo mesmo, foram nas... Depois que eles começam a entrar na casa.
Pra enfrentar o bicho, né?
Pra enfrentar o bicho. Tipo, a vez que eles entram na casa...
A
e
primeira.
Aí... É, a primeira. Que ficam a galera fora e entram só os três.
Ali
velho,
eu achei muito legal.
Ali eu achei que ia rodar os... Pelo menos um.
Eu achei que ia
rodar. Eu falei, velho, vai rodar um,
o
mas vai rodar bonito.
Eu achei que ia pro pau, velho.
Mas vai rodar... Quem que você achou que ia rodar?
O hipocondríaco.
É, porque quebrou o braço, que ia rodar. Cabuloso, né?
É, exato. Eu achei que ele ia rodar bonito, velho.
E é legal que assim, toda vez que você vê que alguém tentava enfrentar um pouco o medo, que foi o caso do... O molequinho do Stranger Things, ele tá num lugar onde tem um monte de palhaço, aí ele fica com medo, aí ele fala, ah, foda-se, sacou? Porque ele já tinha tido medo maior ainda, porque ele viu o papel lá que ele tava desaparecido, naquela data, com aquela roupa, com aquilo tudo. E só que a curiosidade dele é maior. O It, então ele vai. O It percebe que quando você tá saindo um pouco da trama dele, ele cria uma forma pra te dar aquele medo. Aí ele, quando ele abre o caixão, você foi encontrado, né? Aí é um boneco, aí você fala, ah, porra, não sei o quê. Aí você automaticamente. Eu imaginava, por exemplo.
Você baixa a guarda,
né? Esse filme tem uma parada inteligente. Até as partes dos respiros, que é quando eles estão lá na pedreira, aquele negócio, você fica meio feliz, porque tá uma paz ali. Na hora que o gordinho vai afundar, você fala, filho da puta. Não vai ser uma tartaruga, vai ser a merda do demônio aí e tal, não sei o que. Então assim.
E ele corta e você.
Corta seca, aí você fala. E toda hora, às vezes, ele te dá esse respiro e do nada te puxa de volta. E isso é muito legal. E outra coisa que o filme trata muito é que quando os moleques percebem que sozinhos eles não conseguem, mas eles unidos, eles conseguem cobrir o medo do outro. Porque assim.
Ele começa a separar os meninos.
Exatamente, ele começa a separar
essa
os meninos.
Essa parte eu achei legal.
Porque é muito inteligente. E assim, quando você vê lá. Sem medo, com muito medo e pouco medo. Aí você fala, porra, pra uma criança é óbvio que você vai escolher a porra do negócio sem medo, porque você não quer passar medo. Mas é óbvio, se você fosse adulto e você botasse sem medo, você imagina, desgraçado, vai fazer exatamente isso, sacou? Então, cara, é tudo muito inteligente. O moleque percebe, cara, se a gente ficar com medo, a gente não consegue. E na hora que ele vai matar o molequinho que tá com o braço quebrado, porque ele ficou aterrorizado, porque ele já tava machucado, ele já tinha passado por aquilo, os moleques quebram o medo dele. Aí ele sente, ele falou, puta merda.
Deu merda, tem que ver
é
ali.
É, porque eu tenho que confrontar eles, porque eram dois ali e eles bateram de frente com todos os medos dele.
Não, e é nessa hora que chega a Beverly.
Não, na hora
e
que eles
atravessam um negócio na cabeça do
olho dele,
é.
Cara. E aí,
ele olha
aquele
e fala,
sangue flutuando,
eu
cara.
Eu tô fudido mesmo se eu for enfrentar esses moleques juntos.
Exatamente. Aí ele foge.
E ele foge. E essa parte eu achei massa, assim. Porque logo depois começa a acontecer um monte de coisa sinistra também, né, velho?
É, não para.
Não para.
Aí ele vê a necessidade de
ele tem que,
convocar
ser mais moleque. Escroto.
Exatamente. Ele falou, preciso de uma ajuda externa.
Isso.
Pra de alguma forma abrir a guarda desses moleques ou me cobrir em algum momento. Sim. E eu conseguir agir.
Vou contratar o capanga. Exatamente. Que aí ele pega o moleque sociopata.
Exatamente. Ele pega o moleque sociopata, ele apela pro pai da menina.
E aí é o que eu acho ótimo.
Puta, essa cena,
a cena que ele se transmuta no pai da menina, ele já tá tão desesperado. Porque ele confunde o medo dela de ser abusado pelo pai e não conta com a raiva e o ódio dela por ela sentir aquele tipo de medo. Então ela fica com mais raiva, em vez dela, o medo dela é suprimido pelo ódio dela e confrontar.
Eu vou dizer que, por mais das coisas que acontecessem no filme, a parte que eu mais tive medo foi na parte que o pai resolveu
ir atrás dela.
E atrás da menina em casa.
Que ainda era o pai. Que ela deu de casa.
Cara, eu fiquei num desespero, né?
Já falei pra vocês que essas paradas mexem muito comigo, bicho. Mas me deu. Eu fui cerrando a mão, velho. Porque dá muito ódio isso, velho.
Pois assim, é, e eu fiquei desesperado. Falei, cara, essa é uma parada real, sabe? Por mais que...
Isso é triste, né?
Tenha o witch, isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia.
Ele é um monstro real, né?
No mundo inteiro. E isso, cara, me afetou mais do que todas as outras, porque eu sou pai de uma menina. E aí eu fico... Cara, eu nunca conseguiria fazer uma parada dessa com minha filha, sabe? E aí eu fiquei pensando, como é que um desgraçado desse inventa de fazer uma merda dessa?
É, problemas psicológicos... gigantesco. Entendeu? Provavelmente foi abusado quando era criança.
É, assim. Com certeza, mas é aquele negócio, né? Na minha mente não
cabe.
Não concebe.
Então eu realmente temi pela vida dela. E quando ela esmaga a cabeça dele com a tampa da privada...
Caralho, cara, é foda.
Eu berrei quase
eu levei
no,
um
no
susto.
Cinema, velho.
Eu assustei a forma como foi, cara.
Não, eu não assustei. Mais...
Por que isso, caralho?
Eu achei... que ela tinha pulado pela janela.
É, a primeira ação.
E ido embora, sacou? Falei, pronto, a menina pulou pela janela, beleza, se deu bem, fugiu, tá de boa. Na hora que ele abre o negócio que ela dá, com a tampa da privada na cara dele,
você
eu,
nem
falei,
só...
eu levei o susto porque eu achei que fosse o It.
Nossa.
Pra mim, naquela hora ali, era o capiroto pegando o cara. E depois que eu vi ela, eu falei assim, caralho.
Não, e o pior não é isso.
Aí, desespero. Vai,
que ela acerta o bicho.
Na têmpora, cara.
E aí você acha que, beleza, ela se livrou.
Uhum.
Quando ela vira, tá o bicho na porta.
Segurando,
véio, e ele assim. Pega ela.
Porque aí, ela tá fragilizada.
Ele aproveita aí o medo dela.
Foi
o erro dele.
Medão.
E outra, essa foi a hora que eu percebi, eu tava até comentando com os itens, a inteligência do cara... Ela tava muito fragilizada. Quando ela confrontou o pai dela, ela tava até um pouco acima ali por conta do...
Sim, mas ainda tá com medo, né, cara?
Mas na hora que aparece o It, a câmera tá num contramergulho violento, assim. Porque aí o bicho tá muito mais aterrorizante. Ela
Sim.
tá muito menor perante a ele.
Sim.
E ele sempre tá...
E ele pega
ele
no
sempre
pescoço.
Tá maior que todo mundo ali, sacou?
É.
Diferente quando eles começam a enfrentar, que todo mundo meio que nivela. E na hora que, lógico, ele tá perdendo, ele literalmente vira o George, que tá em... Tá menor, vai pro chão e tal. E ele vai diminuindo. Então, os moleques começam a ficar por cima, literalmente, dele ali. Porque eles estão superando o medo deles ali.
É, por isso que eu digo que o filme, ele é sobre você aprender a superar seus medos.
Sim.
Entendeu? É, por mais que seja toda uma alegoria e tal.
Claro.
A respeito disso. Mas, na essência, é sobre isso, né?
Não, e a parte que ele percebe que o George não é o George. A única coisa que o Billy queria era o irmão dele de volta. O maior medo dele era aceitar que o irmão dele tinha morrido.
Isso.
Ele percebe num detalhe de nada que os barcos, a gente sempre chama de ela, não ele. Aí ele percebe, ele continua o diálogo, porque ele ainda tá criando coragem pra fazer o que ele tem que fazer. Ele pega, você não é o George. Tá! Aí ele abre a mão, porque ele sabe, eu queria que você estivesse lá em casa, mas eu sei que não é você. Aí ele percebe, ele não vai voltar, e eu preciso superar isso aqui, senão não vou conseguir vencer esse desgraçado.
Não, na hora que os Goonies juntam em cima
Puta,
do moleque,
muito
eu
legal,
eu falei, achei foda, achei maneiro.
Muito demais. Foda, cara.
Aquilo ali foi muito bom.
O final é muito bom.
Melhor que
aquela parte
aquela
que eles chegam lá e os bichos estão flutuando, aquela cena,
Nossa.
Achei tudo muito bem feito, cara.
Muito bom.
Realmente bem...
Você entende por que ele fica falando,
bizarro,
você quer vir,
né,
flutuar conosco, não sei o quê.
Eu achei que eram as crianças flutuando na água e decompondo, sacou? Eu achei que fosse um poço mesmo e tal, e não sei o que mais.
E era meio em volta do ninho
as
dele, né?
As crianças flutuando ao redor do altar pra aquele, a entidade do capiroto. Véio.
E tem uma coisa que, assim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, quando mostra de baixo pra cima, lógico, e mostra aquele monte de coisa que você vê que são lixo, mas assim, são coisas das crianças
Sim,
também.
São as bicicletas, velocípedes e tal.
Passou a sensação que é o seguinte, ele já tava quase fora do poço lá. Então assim, pra mim pareceu que se ele, tipo, mais umas duas, três vidas e ele conseguisse matar as crianças, não sei o quê, ele teria força suficiente pra não precisar mais ter que ficar hibernando ou qualquer pra porra. Ele ia se libertar, sacou? Porque ele ia alcançar o mundo de forma plena. Aí eu falei, caralho, velho, tipo, o bicho já tá ali, sacou? Ele tá no limite de conseguir o poder, o full power dele.
É, o segundo filme, a gente não sabe como é que eles vão lidar, mas na história, na segunda parte da série, que foi o que eu assisti quando era moleque, eu me lembro de não gostar nada da segunda parte. De achar a primeira parte realmente muito boa, de sentir medo do Pennywise feito pelo...
Tim Curry.
Só que a segunda parte, que no livro e na série, eles retornam até a cidadezinha, porque o bicho acordou de novo e tá se alimentando de crianças de novo.
Uhum.
E eles se juntam pra, dessa vez, realmente dar cabo do bicho. E aí eles iam, voltavam até o poço lá.
O ninho dele lá.
E quando chegava lá, encontrava uma aranha espacial gigante.
Puxa, mas não é porque, será que não é por conta da época também?
Então, 1990, mas...
Tinha muito disso.
Eu acho que é isso. O It, ele é um... Ele, no final, a gente vai descobrir que ele é um ser espacial...
Transdimensional.
Uma aranha gigante.
Da quinta dimensão do mal lá.
É, exatamente. Ele é um ser sobrenatural de outra dimensão, de outro...
É um mid-clip do inferno.
É. E a forma dele física é uma aranha gigante, não sei o que. Tá. Eu não sei se eles vão fazer isso no próximo filme. Eu espero que não.
Seria menos
porque
tangível,
já funcionou,
né?
Funcionou bem o negócio do palhaço.
Eu tive uma outra visão no final do filme. Que no final do filme ele tá na beira de um poço.
Sim. Ele fala medo.
Se segurando. E o medo que isso e aquilo. Ele não cai.
Ele se joga.
Alguma coisa puxa ele.
Você sentiu ele sendo puxado?
Eu acho que ele...
Ah, verdade. Ele fala medo.
Ele é o ajudante...
Ele é o Assecla, né?
Do... Ele
Demo.
É o...
Do boss.
O Asseclazinho ali. Ele é o cara que vai buscar as crianças pra alguém.
Uhum.
Sacou? Caralho. Aí eu acho Wolf. Que esse alguém é que...
É, eu não sei. Não sei como vai funcionar a segunda parte.
Porque a história é que a cidade foi fundada por não sei quantas pessoas. Todo mundo morreu, né? Eles contam isso no filme.
Mas
e não tem explicação e todo mundo continua agindo como se nada tivesse acontecido e tal. Piriri, piriri, paró. E o Pennywise, ele é o palhaço que provavelmente o que rolou? Rolou o circo chegar na cidade. O palhaço deve ter encontrado a entidade ali, fez um pacto com a entidade pra ser o super palhaço e ser não sei o que, e parar da hora e viver pra sempre, ser reconhecido pra
essa. Eu acho que ele deve ter morrido naquela porra toda. Não.
E aí, o palhaço virou o arauto do capiroto.
É um... É, não sei. Porque o próprio palhaço tem aquele negócio de se transformar, de abrir a bocona,
ah,
de querer...
Ele vira até um monte lá.
Na hora que eles encontram o menino
Lovadeus,
lá,
né?
O judeuzinho, o judeu,
segura,
ele tá
com
sugando
mulher.
A cara do moleque, sim. Sabe? Tipo, meio que sugando a energia
sugando
vital
essa
dele.
Essa foi a
dele.
Parte mais legal, porque assim, você acha, cara, o moleque morreu. Porque ele tá com um monte de dente na cara, uhum, do moleque. E ele não mata o moleque porque ele precisa primeiro se alimentar daquilo. Ele não precisa da
ao
carne.
Medo.
Ele primeiro é o medo. Então assim, ele precisava, ele tava criando mais terror nele.
Uhum.
E na hora que os outros chegam, eles não têm medo daquilo. Então ele já se enfraquece daquela questão e ele precisa recuar. Por mais que ele ataque também, assim, mas assim, ele precisa sair. E o moleque sai daquele... E a menina foi exatamente porque, assim, ela não tava com medo dele, necessariamente. Ela tava com uma mistura de coisa pra caralho ali. Então ela
mistura de missões e tava fragilizada.
Exatamente, ela tava mais fragilizada.
Uhum. Não, tanto que quando o palhaço tenta...
Você vai
assumir a forma do pai dela,
ela
falando, tem medo
ódio.
É o caralho.
É, você já
enfrentava todo dia.
Isso aí, meu irmão, isso aí é quinta-feira, velho. E aí ela... E eu achei massa eles dando cacete no
você
bicho.
Você sente representado, na verdade, nos meninos, assim.
Não, você sente que você faz parte dos otários e que você tá ali dando porrada no bicho.
É aquela levantada na cadeira, sabe que você... Vai! Você começa a torcer mesmo,
é,
assim. Você quer ver o bicho se fuder, cara.
Agora, tem uma cena que eles estão no poço, andando e tal, não sei o quê. E o Jordi aparece correndo de um lado pro outro, que é tão inesperado, mas tão inesperado, velho, que, meu irmão, todo mundo no cinema, ao mesmo tempo, assim, e eu acho que, sim, coletivamente, foram uns 300 batimentos que não rolaram naquele momento.
Teve um dia de batimento cardíaco de uma pessoa só em um só
tipo,
momento, né?
Tipo, parou, assim, ó, tum, todo mundo pulou um batimento, assim, tum, tum.
Naquela fechada de cu momentânea.
Foi aquele que tava dando uma batidinha só pra ter certeza que vai funcionar. Vai
Homer, voltar, né? É... Para esse... Ah, tudo bem. É.
Enfim, o próximo filme eu não sei quando vai ser.
A gente vai ter que assistir.
Não tem data, não.
Ainda não tem data.
Não
tem elenco.
Nem nada, né?
É,
eu acho que vai esperar ver a bilheteria desse aí também, né?
Ah, vai dar muita
bilheteria. Por sinal, tá previsto por bater o recorde. O recorde do mês de setembro, de todos os anos.
Ah, é? Só a estreia.
Só não, e é legal que
ele tá previsto pra bater, tipo, absurdamente.
É legal que lá nos Estados Unidos ainda tá chegando o Halloween, então ainda vai.
Época boa,
vai durar uns 2 meses, pelo menos aí nas bilheterias.
Mas Halloween é muito tempo, cara.
É, mas eu acho que.
Dois meses mesmo?
Acho que fica.
Nos Estados Unidos, pelo menos fica.
É, assim, pode não ficar, tipo, eles podem fazer um revivalzinho de leve ali, pelo menos uma ou duas semanas, é.
Traz de volta o filme pra passar.
É uma boa.
Não, eu vou dizer.
Porque eles não podiam lançar em outubro, né, velho? Pra novembro. Porque aí começa.
Você que tem medo de palhaço. O que, que você achou do filme? Tipo, o que que... É,
eu vou dizer que tem uma coisa que eu acho que me impressionou mais. É porque, obviamente, porque eu tenho medo de palhaço, pra mim foi tudo muito pior. Eu acho que eu não sei como eu consegui chegar até o final do filme. Realmente, porque aquele palhaço, ele... Quando, é sério, quando ele ficava meio disforme, como medo dos garotos, ou quando ele virava aquela boca gigante, eu olhava tranquilo, sem problema, porque ele não tem cara de palhaço. Mas as horas que ele tava conversando com as crianças, eu não conseguia olhar, não conseguia encarar ele, sério.
E a hora que ele sai de dentro da geladeira?
Porque é da agonia.
Todo torto, assim. E aí
nossa,
ele vai
não,
se virando.
Puta,
aquilo... quebra o braço.
E isso que realmente mais impressionou no filme. Porque, assim, né, eu tenho muito esse negócio de que no terror... Em filme, eu amo filme de terror. É um dos meus gêneros preferidos. Mas eu tenho esse negócio de que em filme de terror, eu sinto que quando eles mostram demais, eu perco medo.
É.
Tem esse negócio, tipo, apareceu a cara do capiroto, já não tenho mais medo dele. É, e esse filme
isso...
fez o contrário.
Você,
ele
você
mostrou
desmistifica
muito.
O bicho.
Ele mostrou tudo e o tempo inteiro, e eu consegui ficar mais apavorado, porque é impressionante, acho que realmente, esse é um filme de terror que me assustou, mais do que qualquer outro que eu já tenha visto nos últimos tempos, tipo, de sair apavorada, de deitar na cama e pensar, eu não vou conseguir dormir. Isso não acontece desde que eu era criança. Então, cara, eu acho que como filme de terror cumpriu muito o seu propósito, porque, cara, fazia muito tempo que eu não me assustava desse jeito, e mostrando tudo.
Quem não vai dormir hoje sou eu com as histórias do Arthur, do capiroto da escada.
Vou te falar que eu levei um tempo com essa porra aí pra voltar ao normal.
É que nem a gente tava falando, filmes como A Bruxa me assustam mais, porque ele não dá uma cara direta, assim, pro demônio, não me mostra.
Sim, você
muito.
Não sabe.
Aí fica na imaginação.
O que, que você vai enfrentar?
É porque você então cria o seu demônio, esse é o problema, sacou?
E esse filme mostrou tudo. Tipo, jogou na cara, fez cenas enormes, assim, de exposição dos capirotos e conseguiu me deixar aterrorizada.
É porque ele precisava mostrar também o medo de cada um ali,
não,
né?
Não, isso então, é que eu achei legal.
É bem legal.
Ele conseguiu continuar assustador mesmo expondo demais.
É muito inteligente.
Isso é muito inteligente, é muito difícil você conseguir fazer esse efeito, sabe?
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Caralho, velho, essa porra desse chinesinho mexeu. Eu juro pra você que eu vi esse caralho desse chinesinho aí mexer, velho. Essa porra aí mexeu, esse aí. Foi esse, ele tava assim, ó. Ele mexeu um tiquinho.
Não pra você.
Puta que pariu.
Ah lá. Ah lá.
Vai. Puta que pariu, seu filha da puta! Seu filha da puta! Ele apareceu ali, velho! Sai daí!
Você assustou mesmo?
Porra, caralho, velho, eu
sabe
tô
que
aqui.
Sabe o que é pior? Eu falei, eu vou assustar o Bruno. Eu falei, ah, não vou fazer isso, ele já tá esperando isso, só que eu falei, não vou fazer isso, não. Aí, tipo, eu fui vestir, deixar o negócio ali na mesa, velho.
Caralho, aí de repente vai ser um vulto ali. Aí o puta merda.
O problema é se aparecer agora, né?
Se aparecer agora, eu me cago todinho aqui, gente. Eu confio no Miote pra me salvar. E tá mais perto da porta que morra.
É o sacrifício necessário pro resto
porra,
do pessoal viver, né?
Que se foda. Eu pulo por essa janela aí, velho. Escalo essa montanha, o que for.
Essa montanha. Virou uma montanha agora, né, velho?
Qualquer obstáculo
velho,
na hora
se
do
eu
cagaço...
sair hoje daqui tiver um cara vestido de palhaço lá fora. Velho, nunca mais,
não,
cara.
Não, falando isso não.
Sério, nunca mais, Marina, eu volto aqui. Nunca mais
eu volto aqui.
Nunca mais.
E se for um traveco?
Boa, né? Aí a gente conversa. Né?
Foi ajeitadinho. Posso contar uma história?
Não, 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 peraí, calma.
Eu conheço algumas.
Eu tenho duas histórias também.
Não, eu tenho uma que é comigo e tá lá em casa.
Eu também tenho muita história aqui.
Vocês foram falar de cadeira de balanço? Eu tenho na minha casa cadeira de balanço que era do meu sogro. Que já partiu.
Lembra do programa que
entendeu?
Lembra do programa que a gente tá querendo gravar desde o início do review?
Véi, fecha essa cortina aí, Arthur. Vai aparecer o It, vai aparecer aí, Arthur.
Aí o que acontece?
Não vai aparecer ali, velho. Ah, não, cara.
Aí o que acontece?
Saiu a mão aí do armário, aí é foda.
Eu tenho duas gatas.
Beleza? Ixi, ela fica olhando pra porra da cadeira, né?
Não, uma delas adora deitar em cima da cadeira de balanço. Então, às vezes, 4 horas da manhã, você dá aquela acordadinha e tal, e não sei o que, né? Dá aquela olhada lá pra fora, a luz da iluminação entrando pela janela da sala e tal.
Vai direto ao ponto, bem conzitos. Só...
aquele barulhinho da cadeira de balanço.
Pariu.
Aí você vira e fala assim, pentelha, e ela mia do outro lado da casa.
Puta que...
Outro gato!
Outro gato é foda. Outro gato é foda.
Quando você está em casa, o piso da sua casa é de madeira... E aí, de repente...
Escuta isso.
Tá!
É.
O quê? Quem? Onde? E aí você vai pra ouvir, porque você tem certeza de que você ouviu passos. E aí você vai lá... Velho, se rola uma parada dessa... Eu me mijo instantaneamente, cara. Na hora, pronto, fui embora. Eu me largo.
O sistema nervoso do Bruno. Ué, nada, deu pra mim.
Desisto, cara.
Desisto, fica
ele desiste.
Falou.
Exato, eu me largo, velho. Fica o corpo e a alma sai, cara. Na hora.
Quando minha avó morreu, no dia que ela morreu, no dia mesmo, já era de madrugada e tudo, né, já tinha levado o corpo, aí, eu tava no apartamento na época, né, aí eu deitei, meus dois irmãos mais novos foram pra casa do meu outro avô, e eu e o Rogério ficamos lá em casa, né, aí deitamos, aí meu pai apagou tudo, né, foi deitar também, aí a porta do quarto dela fez,
nunca tinha feito isso, puta que pariu.
Aí meu pai saiu correndo do quarto dele e foi e fechou a porta.
A velhinha esqueceu alguma coisa, pô. Sacanagem.
Foi foda, puta que pariu. Foi foda. Eu não conseguia me mexer no quarto. E outra coisa que acontecia também comigo antigamente, até na casa, né? que eu deitado.
A casa do Miotti, a gente tem que lembrar que foi construído em cima de um cemitério indígena.
Tem as histórias de Cirizito.
A gente já sabe, já é notório, né? Porque teve uma vez que a gente gravou uma parada lá e apareceu o Demo. Ele estava lá olhando pra gente. E eu e Miotti e o Calaveira vimos ao mesmo tempo.
Ó, eu mostrei pra mãe dela, que a mãe dela tem esse negócio de ficar de ver espírito, viu? Antes de aparecer, a mãe dela viu.
Ah, não.
Eu tava mostrando o vídeo e ela falou...
Ela falou, olha aí,
eu não gosto nem de lembrar.
Eu já passei por muita coisa desse tipo.
Não, mas uma coisa que acontecia comigo também, que eu tava deitado na minha cama, era uma cama de casal na época. Eu tava deitado e eu senti alguém deitando do lado.
Acontece.
Ah, mas caralho, é muito estranho isso. Isso aí diz que tem muita gente que tem esse negócio.
Caralho, muito estranho. Mas depois parou, assim. Foi, depois do tempo, parou mesmo. Né?
Você tava dando bola, a pessoa desistiu.
A pessoa, porra, queria transar, você não deu bola, foi embora.
Tem outros pirocas, tá?
Eu tive dois casos.
Ai, Jesus.
Na verdade, teve vários.
É, os delas são escrotos.
São muito escrotos. Mas teve dois, teve um que foi bem recente, na verdade.
Quando? Eu ontem, né?
É, foi tipo, não, mas faz meses. Faz meses. Faz meses, assim. Tenho muito problema de insônia. Não sou muito ruim pra dormir, assim, e pegar no sono mesmo. Aí tava lá, de boa, assim, tentando dormir. Deu uma cochilada, acordei, olha que hora. 3 da manhã. Porque, né, o horário bom pra se acordar.
Manhã, 3 horas da manhã.
Aí eu falei assim, cara, tô apertado, vou fazer e vou. Aí fui no banheiro, luz desligada, nunca tive problema com o escuro, então fui no meu escuro mesmo. Aí, fui lá, xixi, tava lavando a mão, tipo, olhando pra pia, quando eu olho pro espelho.
O matuto.
Tinha uma criança.
Puta
em pé,
que pariu, o matuto, velho.
De branco. Vestida de branco. Aí eu parei, eu olhei.
É o gar.
Aí eu pensei, é a minha sobrinha, porque meu irmão tava morando lá em casa nessa época.
Puta,
com as filhas.
Mas eu dava um
murro. Aí eu parei, olhei pra pia, não. Pior, eu parei, olhei pra pia, fiquei olhando, quando eu voltei. Não tinha mais criança.
Puta, foi o matuto, velho.
Parei.
Tu viu o matuto, cara.
Aí eu parei. Falei assim, vou abrir a porta do quarto do meu irmão, que ele deve estar dormindo, ele deixa a porta aberta, só pra ver se a Duda queria ir ao banheiro, porque era uma criança pequenininha. Quando eu vejo, tá todo mundo dormindo. Aí eu olhei assim, eu vou entrar no meu quarto e não volto nunca mais, só quando acordar.
Não, eu tinha ido embora da casa. Eu tinha ido embora da casa.
Mas você sabe como é que você se protege disso, né?
Você pega pó de tijolo e você bota em volta de onde você está.
Na verdade é sal.
Não, você entra na cama, pega essa coberta, joga por cima da cabeça e fica lá dentro. Se você não olhar pra fora, tá de boa.
Foi isso que eu fiz.
Embaixo dos coberta, e a coberta você tá protegido.
E o melhor é que a minha cama, nessa época, era tipo só colchão. Não tinha nada por baixo, então não tinha capiroto embaixo da cama. Então eu tô salva, né?
Por isso que eu gosto de cama box.
Eu tinha ido embora.
Eu queria lembrar
vocês. Eu tinha falado, gente, desculpa, tá? Eu gosto de vocês, dessa família. Mas eu estou indo embora. Quem quiser ir comigo, pode ir.
Dá tempo.
Eu estou indo agora. Vou pro aeroporto, que deve ter luz, né? Tem gente andando lá agora, essa hora, 3 horas.
Eu vou pro Japão, que tá dia.
Foda-se. Eu estou saindo. Quem vai comigo?
Não, e eu vou te dizer que teve outra situação. Porque assim, a minha casa...
Essa porra desse espelho.
No meu apartamento, era apartamento onde morava minha avó, que faleceu. E o quarto dela
não,
é onde eu
tá
durmo.
Não, ela tá viva ainda. Você que
e
não
o
lembra.
O quarto dela é onde eu durmo atualmente.
Puta que pariu.
Só que o que aconteceu? Assim que ela morreu, antes de eu me mudar pro apartamento dela, o meu avô chegou e queria passar um tempo lá, né? Tipo, essas coisas lá, ver as coisas dela. E ele ficou um tempo morando lá. Aí tava eu, tinha voltado do mercado do Big Box. Tava andando assim, aí eu vi uma mulher no quarto dela. Só que já tinha um tempo que ela tava falecida, eu pensei, ah, deve ser a empregada, né? É bom que ela esteja lá, porque eu preciso falar com ela que eu queria fazer tal coisa. Nessa época eu almoçava com meu avô, ia direto lá. Então eu falei, não, eu vou falar com ela, que é pra ela preparar tal coisa, que daqui a pouco eu ia passar lá. Aí fui, cheguei no apartamento, no mesmo bloco que eu moro, é onde a minha avó morava. Morava no terceiro andar, ela no primeiro. Aí fui lá, toquei a campainha, vi meu avô de roupão, assim. Aí eu olhei assim, uai, você tá de roupão, né? A empregada tá aí. Aí eu, não, eu queria falar com a menina. Aí ele, ela não veio hoje, não. Aí eu fiquei assim, como não?
Drop the mic.
Aí ele, não veio. Hoje ela tá de folga.
Cabro, não. escolher as minhas.
Cara, deu aquele gelo porque eu vi com a minha mãe. E a gente tinha certeza que tinha uma mulher de vestido verde no quarto da minha avó.
De repente tinha, só não era sua avó e nem a menina. Era outra rapariga.
Você, né? Minha avó era tigrão.
Tava de roupão.
Tava de roupão.
Não, tem aquela minha história que eu já contei várias vezes, mas eu contei no Jurassic Cast, né? Já tem um tempão. Que é bom até eu relembrar que é o pessoal. Que eu tava lá, tava uma galera lá em casa, né? Um monte de primo, tios, tudo.
Ah,
tava no churrasco. Mas e aí? Eu tava na piscina. E meus primos todos, meus dois irmãos, meus três primos, Calaveira era um deles, mais um outro primo, estavam tudo na sala de TV vendo filme. E a sala, e a porta é de vidro, né? Tava fechada. Aí eu saí da piscina, olhei lá pra dentro de casa, uma distância assim de 50 metros, eu acho. E vi algum dos meus primos pegando alguma coisa na mesa. Não fosse pra comer. Aí alguém me chamou na churrasqueira, olhei pro lado da churrasqueira, conversei com a pessoa, coisa assim de 5 segundos, e virei de novo pra lá, e não tinha mais ninguém. Eu falei, pô, mas eu não consegui ver quem era a pessoa que tava lá. Aí, ok, aí eu fui lá na sala de TV, eu falei, quem foi que tava aqui agora pegando não sei o que na mesa? Ué, ninguém saiu daqui. Por aí.
Caralho.
É foda.
Essa aí foi a que eu presenciei e eu não tenho como explicar. Essa realmente, tipo, as outras poderiam ser ilusão, poderia ser um monte de coisa. Essa eu não tenho como explicar. Tinha uma vizinha minha que tinha uma filhinha linda, chamada Rebequinha. Aí. E a
já
menina...
começou errado.
Ela é uma linda.
Criança. Porque, porra, Rebeca, pra chamar de criança de Rebeca, puta que pariu, Rebeca. Né?
Mal só começou
e a menina atrás. Era um anjo. Era, acho que a criança mais doce que eu já conheci na vida. E ela ia todo dia na minha casa.
Peraí, ela
com
ia porque ela morreu?
Morreu.
Puta que pariu.
Aí o que aconteceu? Um dia a mãe dela viajou de férias, a menina pegou meningite e morreu. E a gente ficou muito triste, porque a menina tinha um convívio direto com a gente, assim, todos os dias. Sempre quando ela voltava da escola, ela passava lá em casa pra brincar com os gatos. Aí ela morreu, os pais dela foram convidar a gente pro enterro. Só que eu falei, mãe, sinceramente, eu não sei se eu quero ir, porque enterro de criança é uma coisa que eu não tenho capacidade de ver.
Marinha, não, sério, não olha aguento. Só, se você falar que a menina foi te buscar na tua casa...
É quase isso.
Pra tu ir no enterro...
Vamos ali comigo?
Eu juro que eu vou ter um treco aqui.
É quase isso, mas não tão direto.
É quase
isso. O que aconteceu?
Ela pediu contato.
Ela mandou
SMS,
usar.
Sacou?
Velho, eu tô olhando lá pra fora pra ver se não vai entrar alguém.
Mas enfim... Aí a minha mãe ficou falando, ah, também não sei se eu quero ir, não gosto desse negócio de enterro. Eu e minha mãe, a gente não gosta de ir pra enterro, né? Mas vou pensar. Minha mãe falou assim, quer saber? Eu vou tomar um banho, vou pensar no que eu vou fazer. Aí a gente decide, até a hora de começar lá, a gente decide e vai. Aí eu já tava decidida que eu não ia, tanto que eu nem me arrumei. Mas minha mãe foi lá, tomou banho. Aí ela tava secando o cabelo no quarto, eu tava no meu quarto. Quando eu fui pro quarto dela, eu falei assim, mãe, tá passando um negócio aí na TV. Acho que era uma situação que não tem nada a ver, assim, né? Coisa de um cavalo que tinha sido maltratado lá. Aí eu fui mostrar pra minha mãe, a gente tava assistindo TV, minha mãe desligou o secador e botou em cima da cama. Aí a gente começou a assistir a TV. Aí do nada o secador. Aí eu olhei pro secador.
O secador tá rompendo.
Aí eu olhei,
né,
pra minha mãe. Aí. Como se ele estivesse tentando pegar no tranco. Aí eu olhei assim, mãe. Aí eu olhei assim, tipo, o secador. Aí eu apontei pra ela. Aí o botãozinho fez assim, tec. Aí, vroom, e ficou lá. Cara, a minha
velho,
mãe...
nessa hora, eu tirava essa caralha da tomada na porrada.
Eu estava voando
essa porra pela janela. Foda-se quem tivesse em casa. Quem não tivesse. Se a janela tivesse aberta, se não tivesse...
Era um arremesso de martelo.
Aí o que a gente fez? Obviamente, a gente pulou em cima da tomada, tirou.
Por favor, velho.
Aí ficou aquele momento de silêncio e a minha mãe falou assim... Eu acho melhor a gente ir no enterro. Porque.
O quê? Só é louca, velho!
Vai que ela volta, ela vai ficar triste.
Vai no parque shopping, vai no cinema, vai ver, sei lá, Bambi.
Mas se a gente não fosse, ela ia voltar, velho. Aí a gente decidiu ir. E fomos no enterro e nada mais aconteceu.
Ah,
Assim, não é das piores, não, mas é porque me afetou fisicamente no dia. Então, foi uma vez, muitos anos atrás, eu tava no prédio com minha namorada e tal, não sei o que, na época. E aí, tipo, sei lá, 1 ou 2 horas da manhã.
Não, sempre, nunca é de dia, né? Nunca é 3 horas da tarde, não. É sempre 2 da manhã, 3, 4. Nunca
como
é de
já
dia.
Dizia How I Met Your Mother, nada de bom acontece depois das 2 horas da manhã.
É verdade.
Enfim, aí a gente foi lá pro... De vez em quando sempre ia lá pro lado da escada de emergência, do prédio e tal, né?
Comia o cu dela lá, isso?
Também, a gente ficava brincando pra caralho lá, né? Aí quando a gente tava lá, na hora que eu olhei pra cima, assim, pelo ombro dela, eu vi um vulto, né?
Ah, não, velho, não fala isso, não.
Aí eu estranhei, beleza, continuei e tal, não sei o quê, porque eu falei, beleza.
No escuro?
No, tava tudo desligado, porra, era escada de emergência.
Não, velho, não faz isso. Vai transar em casa, Arthur. Fala com a mamãe. Época, mamãe, velho. Eu quero transar. Mas não quero transar na escada de incêndio.
Mas eu queria,
que
era
eu
legal.
Tenho medo de transar, o que é legal é na cama, no conforto do celular. Longe dos demônios da escada.
Aí beleza, na segunda vez que eu parei e olhei, isso é uma coisa que eu sempre tive na mente. Na hora que eu olhei, não era uma sombra. Ela tava assim, uma figura preta.
Batendo punheta, vendo vocês transando.
Tava olhando assim e saca quando olha assim, com deboche? Aí eu estranhei assim, fechei o olho, abri, sumiu. Aí depois de novo apareceu. Eu falei, caralho, velho, que porra é essa? Aí eu encarei e...
Pera aí, Arthur, rapidão. Você tava metendo.
É.
Você tava metendo.
Uhum.
E aí você viu um vulto,
uhum.
Aí você continuou metendo,
sim.
E aí você olhou, piscou o olho, o bicho sumiu.
Sim.
Aí você continuou metendo,
sim.
Aí você abriu o olho de novo, aí tava o bicho lá.
Uhum.
Aí você ficou encarando o bicho.
Encarei.
E você ainda estava de pau duro. Parabéns, velho. Parabéns, cara. Me come, porque puta que pariu, que virilidade, velho. Velho, se sou eu, na hora em vagina, eu ganho um clitóris na hora.
Eu ia puxar a pele daquela mulher.
Nossa, mas ia ser sucção total e caralho, ia sair pelo rabo, velho. Meu, puta que pariu, olha que virilidade, velho. Porra, tu toma hormônio de cavalo, deve ser alguma merda dessa.
O pior que depois disso aí, eu achei estranho e falei assim. Ela falou, não, o pior que eu senti uma parada bem estranha. Eu falei, beleza.
Ah, beleza. Tá ótimo. Vai. Vou gozar na sua cara agora, sua piranha. Caralho, velho. Puta que pariu. Eu também senti aqui alguma coisa.
No ombro, né? Essa porra. É o... The Shooter, né? O ombro.
É, exato. Não,
virou
trezinho. Cala a boca, tô quase gozando, vai.
Aí tá, eu aprendi algumas coisas nesse dia. Uma delas, você não encara, tipo, alguma coisa que parece uma entidade mal, tipo, realmente, de que negócio...
Você aprendeu isso nesse dia?
Aprendi.
Eu aprendi desde que eu nasci essa merda.
Então, qual o problema? Desde criança, sabe, todo mundo tem amigo imaginário? Eu sempre tive inimigo imaginário, desde criancinha. Eu só via coisa esquisita e sempre vi coisa de segurado ou via outras coisas malucas.
Cara, velho, que saudade do Calaveira, velho. Que saudade. Como era bom, velho. Eu não tinha essas histórias.
Eu chamei Constantino.
Não é, velho?
Então, mas sempre tive isso, sacou? Por
olha
isso lá. Que... Por isso que eu tinha...
Olha lá. Olha lá.
Aí o que acontece?
Eu vi um negócio ali, velho. Vai. Conta logo esse desgraça.
Enfim,
gozou na cara ou não gozou?
Enfim, terminou e tal, fui pra casa, porque aí. Só que assim, eu realmente comecei a me sentir muito mal. E eu tava sozinho, assim, o pessoal lá de casa tinha viajado e tal, não sei o quê. Cara.
Você tava transando na escada quando sua casa estava completamente vazia?
Cara, porque eu não podia levar ela pra casa, sacou?
Por que estava vazia a sua casa?
Tipo, cara, sei lá, eu queria transar, tá? Eu tava lá a escada, eu transei. Aí.
Não, é porque assim, você pode transar na sua casa, no conforto da sua cama, seus pais não estão.
No chuveiro, sofá da sala.
É, transar na mesa da cozinha. Acabou. Em cima da mesa, na cozinha, na varanda, né? Fazer pipintom, fazer o escambau. Dava pra fazer em casa, tava tudo tranquilo, não tinha ninguém, tava todo mundo viajando. Não, vamos transar na escada com o capiroto. Junto com o demônio. Vai.
Enfim, aí quando eu tava voltando pra casa, e cara, do nada...
Bateu... Do nada não. Caralho. Do nada não, ele te seguiu.
Então, pode ter acontecido algo do tipo. Porque, cara, automaticamente eu não tava conseguindo me manter acordado. E eu nunca tive esse tipo de problema, sacou? Eu tava de boa, assim, fiquei mal. E começou, minha garganta começou a fechar, meu corpo começou a doer. Eu fiquei fudido, cara.
Assim, caralho, velho, foi o It, velho. Foi o It na tua.
Não, é sério, assim, eu fiquei muito fudido. Tipo, eu falei, caralho, sei lá, às vezes você. Eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu só tava tentando chegar em casa. Né?
Passou o efeito do Viagra que tu tinha tomado, porque só pode ser, depois de uma dessa. O cara vê o cão, vê o demônio e ainda continua de pau duro. Ele só pode ter tomado Viagra, uns quatro.
Então, eu meio que, de novo, como desde criança eu vejo esse tipo de coisa, eu confrontei, sacou? Eu falei, foda-se. É só mais uma porra do negócio que aparece do inferno, sacou?
Literalmente.
É só mais uma coisa que peraí, aparece deixa, do inferno.
Peraí, rapidão. Não. Peraí. Agora é sério. Quantas vezes você já viu algum demônio aqui dentro enquanto a gente gravava?
Teve só uma vez, mas relaxa.
Caraca!
Até errei a boca.
Caraca, velho, talvez seja por isso que sente muito calor, né? Tem um capiroto fungando no pescoço dele o mundo inteiro.
Então, esse negócio que o Zito falou aí, tá? A gente se esconde debaixo da coberta, sempre foi uma merda, porque eu tinha medo quando era molequinho e eu não conseguia ficar embaixo da coberta. Porque eu tinha muito calor, velho. Eu não aguentava, então eu tinha que ficar a cabeça fora. Eu tive que aprender a ficar.
Tá, vai, termina logo, cara, da história. Aí tu chegou em casa e tava passando mal, e aí?
Não, acordei. Foi pro médico. Acordei. No outro dia eu tava destruído, assim. O corpo tava. Foi pra merda. Tava doente pra caralho. Tipo, eu não peguei vento, eu não peguei friagem, eu não peguei porra nenhuma. Só, tipo...
só uma, um capiroto na escada, só.
É, só pegou uma.
Vai acabar bom. Eu acho que vai acabar bom.
Tô vendo. Tá dando certo até agora.
A gente foi. Eu tinha combinado com os amigos que a gente ia pro. Tipo, a casa de uma amiga nossa e tal. A gente foi.
Tu ruim, fudido, falou, foda-se.
Ah, eu vou ficar em casa parado, sozinho.
Não, você já deu um joinha pro capeta quando continuou trepando, tá ótimo. Vai, pode ir, vai.
E eu cheguei e pensei, caralho, tu tá ruim, velho. Eu falei, não, beleza, eu vou.
Que ruim, só vi o demônio.
Caralho, não consigo.
Vai.
Aí, velho, eu fui e tal, não sei o que. Eu peguei comecei a ficar com febre e tal, não sei o que. Fiquei ruim pra caralho mesmo, tipo. E
você sabe que você tava possuído.
Cara, não, isso aí...
Você tava, cara?
Não.
Porque pra continuar trepando de pau duro, você tava possuído pelo demônio, velho.
Não.
E sentindo calor, febre, é isso que dá. A Reagan começou assim.
Enfim.
Olha o negócio ligando aqui sozinho, velho.
Que ajuda. Aí pegou, enfim, a gente chegou. Na hora que eu cheguei.
Vou olhar as câmeras de filmagem dessa porra tudinho, velho.
Então, aí é que tá. Essas coisas geralmente não aparecem assim direito em cama, essas porra, velho. É mais pra dar medinho, enfim.
Tá bom, vai. E aí? E o que aconteceu?
Não, aí vem a parte boa pra você ficar mais calmo, tá? Não, eu peguei e falei, não, vou dormir.
Veio ali. Jesus.
Não, não foi isso.
Desceu e falou. Arthur, meu filho.
Se não. Você se confessar, rezar 10 Ave Maria, cinco Pai Nosso, você tá...
Não, tipo, é engraçado, porque assim, foi uma parada que como me afetou fisicamente, não só psicologicamente, como sempre foi, até aquela época.
Como sempre foi.
Porra, cara. Assim, mas foi engraçado, porque assim, aí eu falei, caralho, velho, por que que eu tô ruim desse jeito? E assim, eu já tinha tomado... A única coisa que passou na minha mente, porque na época tava em dia frio e tal, não sei o que.
O que foi que passou na sua mente?
Ah, vou tomar um banho frio e tal, não sei o que, né?
A única coisa que passou na sua mente foi... Não, deve ser febre, vou tomar um banho frio.
Pô.
Não lembrou do demônio, não.
Eu lembrei dele, mas foda, sacou? Foi, vou mentalizar aqui coisa boa e tal, não sei o que, tentar rezar e tal, não sei o que, pra ver se melhora, né? Beleza, cara. Não, eu só dei uma amenizada, foi aí que eu fui pra casa da minha amiga. Lá, quando eu falei assim, não, gente, eu vou dormir. E, cara, o povo falou assim, eu apaguei. Eu simplesmente apaguei no sofá dela.
Aí, enquanto eu estava tomando banho, começou a chover sangue em cima de mim. Mas eu achei tranquilo. Tava de boa.
Falei, tava um pouco viscoso, mas...
Deve ser só um problema de encanamento.
Alguém deve ter cortado o dedo.
Deve ter limpado a caixa d'água.
Aí, beleza, cara. E, cara, foi engraçado que, assim, na hora que eu tava...
Tu apagou na casa da tua amiga?
Apaguei. Tipo, de tarde, assim, eu apaguei a tarde inteira.
Aham.
Uhum. Aí o povo até foi me acordar e tal, não tava acordando, e deixaram lá.
Quando te acordaram, era 3 horas da manhã.
Não, porra, era de dia ainda, idiota. E foi engraçado que, assim, essa foi outra contraparte interessante. Eu senti uma parada muito... Foi engraçado que, assim, eu acordei, assim, eu senti uma mão tocando.
Foi Jesus.
Eu não sei se foi Jesus, mas era uma coisa boa.
Foi Jesus.
Do nada, cara. Tipo, eu lembro que eu fiz isso, eu senti um calor, tipo, eu tava sem aquele negócio e acordei zerado, velho.
Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus.
Foi a primeira vez
que ele estava na casa da sua amiga. Porque, sei lá, a mãe dela devia ser alguma coisa. Uhum. A família, alguma coisa?
Religião normal, tipo, reza normal, nada.
Aí, ó, tava lá, já tinha alguma coisa boa, tinha. Um Jesus, um Buda, um negócio desse, entendeu? E foi lá e te salvou.
Foi engraçado, cara, esse é o dia
que foi... Foi engraçadíssimo, eu tô rindo. Não, aqui, ó. Horrores. Eu tô aqui, ó.
Foi estranho, porque assim, é o tipo de coisa que você não acredita quando alguém conta, mas tipo, eu acordei, eu não
eu
tava com
febre. Eu acredito na hora que me contar. Na hora que me contou,
eu acordei sem febre. Vou embora. Minha garganta tinha zerado. Cara, foi a parada mais bizarra, velho. Eu olhei assim e falei, caralho, velho, que porra foi essa?
Alá.
Tem que olhar toda hora.
Pelo menos Alá ainda é uma entidade.
Eu tô olhando aqui, ó, toda hora. Pra ver se não vem o Pennywise ali.
Tem muita
porque
coisa.
Porque teatro é foda, velho. Teatro é foda. Teatro é...
Então, já passei por muita coisa desse tipo, relaxa.
Não, já passou. Não, não conta mais, não. Chega.
Vai lá pro filme,
então,
vamos voltar pro filme.
Querido pônei, né? Acho massa e tal, os pôneizinhos.
Por que você acha que eu falei que eu, pra mim era de boa se tiver de grulha, essas porra? Tipo, eu sempre achei engraçado, velho.
Depois de quase um ano, resolvemos criar vergonha na cara. O Xaxá resolveu trabalhar e trouxe a lista dos Patreons que nós vamos ler agora. Agradecer a inestimável contribuição de vocês. Muito obrigado. E aqui para ler o nome dos patrões estão Ariano Suassuna e Jorge.
Adriana Abreu.
Alberto Marinho.
Alexandre Garcia de Carvalho.
Álvaro César Dolens Jr.
Ana Carolina Martins.
Andréia.
André Braga.
Arthur Tutuzinho Bonifácio Gostosinho.
Arthur Bárbaro.
Camila de Souza Vieira. Ai, eu amei, parece Suzana Vieira. Diva.
Bruno Gunter Freak. Vixe, ó, esse aqui tem um nome bom, hein? Carlson Galdino.
Carolina Cial.
Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira. Nome grande de acho.
Cláudio Piccoli Cesini.
Daniel Cacheta.
Daniel Moreira.
Daniel Ortiga Lopes.
Daiane Baraldi.
Diego Beconzitos Dino.
Digo Freitas.
Éder Cardoso Santana.
Eduardo da Silva Bandeira Duduzinho.
Eduardo Ramos.
Eldes.
Eliezer Souza.
Emílio Mansur.
Fábio Tartaruga. Esse aqui tá devagar, hein?
Felipe Aluoto.
Felipe Bezerra.
Felipe Fiorito Mancini.
Fernando Abreu Gontijo.
Clodoaldo Simões.
Gabriel Tulli.
Guilmar Lima de Souza.
Guilherme André Peretti.
Guilherme Bandeira Santiago.
Gutenberg Lima dos Santos.
Hélio Longoni Plaut Júnior.
Hélio Paiva Neto.
Henrique Chachazinho.
Ui.
O de verdade.
Chachá Reverso. Digo. Henrique Soares Silva. Hugo Nani.
Sanuário Correia Bittencourt Neto.
Jefferson Fonseca.
Jefferson Cordeiro.
João Paulo Silva. Esse aqui é cabra macho.
Jonabe Teixeira.
Josair Júnior.
Joyce Matias.
Júlio César Kieser Oliveira. Sem nem falar esse nome dessa peste aqui.
Letícia Iracides Medeiros.
Lígia. Alguma coisa assim.
Lucas Costa Ferreira.
Márcio Machado Matos. Esse é o 3M.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas. Eu acho que esse gosta de mim.
Maicon Rabelo. Maico.
Miguel Eugênio.
Nicolas de Oliveira.
A Pablo Figueiredo.
Paulo Roberto Libardi. Esse aí não pesa nem 15 quilos.
Pavlo Dias.
Renato Araújo.
Ricardo Malen.
Rutherford. Não, não é Rutherford, não. Eu achei que fosse conhecido meu. É Roberto. Roberto Castelo Branco de Albuquerque. Esse manja dos Game of Thrones.
Rodrigo de Castro Anes. Castro?
Sérgio da Costa Almeida.
Suelen Nastri.
Vai uma cerâmica aí, minha filha. Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
Tiago Peixotinho.
Tiago Vinícius.
Valdir Fumene Júnior.
É o Fumeme. Vitor Dutra Freire.
Wanderson Barbosa.
Wesley Samp, gostaríamos de agradecer todos, patrão, e queria dizer aqui, ao redor do buraco tudo é beira, e que o cavalo morto é um animal sem vida.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa.